Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Mais uma vez aqui, MP, falando de São Paulo, no quarto fechado, claro, quarentena, né? Fazendo minha parte com o Edi, lá de São José.
Ele. Fala, MP, aí, pessoal. Estamos aqui na quarentena, né? Fazendo esforço. Para tudo
aí,
dar certo, né?
Pela 214ª vez, seu podcast brasileiro de Magic, que reúne na primeira hora dele só notícias sobre preços, campeonatos e também geral, né, do Magic, que está acontecendo, spoilers também. Hoje o programa é cheio de Ikoria, né? E lá na fase principal, falamos de Legacy com o Pato, aí, jogador da Lampions League, também um grande entusiasta do formato, que aliás ele é o formato mais interessante do momento, viu? Não tem o que discutir. O Legacy agora é... Não é sempre que ele ganha 3 novos decks no Tier 1. Doomsday tá jogando. Várias cartinhas novas estão jogando, né? Tem decks fortes. Tem o tema de neve, né? Então a gente vai falar sobre isso lá com ele. É claro que quando Ikoria bater no Standard, essa semana acho que o Standard vai ser o formato mais interessante por uma ou duas semanas, até o pessoal quebrar e definir o formato, né? Mas, por enquanto, eu acho que é o Legacy mesmo. E para quem tá fora, né? Escuta aí que tá um filezinho esse programa, viu? Mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque é QBR.
Eita, isso aí. Uma coisa interessante sobre o programa passado, cara, eu espero que tenha dado para entender sobre as mecânicas, né? Mas é uma coleção confusa e core, tá bom? Uhum. Companheiro, mutação é complicado. O próprio Maru disse que os artigos das mecânicas estavam errados logo que ele saiu, né? Numa entrevista lá no site Epic Stream. Eu estava discutindo isso com o Leão da Cards Helm, né? Eu estava lendo o artigo dele também para entender, e tem algumas coisas na primeira iteração do artigo lá que estavam equivocadas no artigo da Wizards, né? Então, para você ver o nível, né, de complexidade que essa coleção está prometendo. Até algumas cartinhas comuns ali, tem um wording ali, tem algumas condições, né, que eu não acho assim normais para cartas comuns, tá? Em termos de complexidade. Então isso nem sempre se traduz em um gameplay legal, né, em um formato limitado divertido, mas de vez em quando é interessante jogar uma coleção assim para que nós melhoramos, né, como jogadores, e para introduzir cartas diferentes e cartas mais fortes no formato. Mas já estou avisando aqui que quem pensar em entrar de cabeça aí no limitado ou no standard, né, espere por bastante complexidade, tá? Não é comum ter esse nível em uma coleção.
Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque todas essas mecânicas, a mais complicada aí, talvez o mutação, né, tem chance de jogar em todos os formatos. Ah, mais competitivamente ou menos competitivamente, concordo. Mas eu acredito que elas vão aparecer.
Cara, ele, só uma coisa. Eu tava falando isso com o pessoal do grupo, cara. Mutação... não tem carta que você veja para pioneiro, modern e legacy, assim. No máximo, uma cartinha de sideboard que destrói artefato ou encantamento. Mas, por incrível que pareça, ele companheiro é uma mecânica que tem grande chance de entrar nos formatos eternos, cara. Por incrível que pareça, apesar de impor restrições nos decks, tá?
Não, sim, com certeza. Eu acho que, assim, o companheiro eu acho que é uma... sem querer fazer piada, mas ela vai ser uma habilidade que vai acompanhar muito aí dos formatos eternos, porque... por mais que você tenha essa restrição, são cartas boas. Elas têm habilidades bem relevantes. O Pioneer eu acho que vai se aproveitar bastante. O Modern talvez tenha algumas coisas, porque os companheiros têm alguns com curvas baixas, né? Custo 3 ali. Então, assim, pro Modern é bem, bem relevante. Pro Legacy eu acho que ainda vai demorar um pouco para poder algo fazer resultado. Ser testado vai, como você falou. Acho que vai aparecer sempre aí uma coisinha ou outra. Mas o meu problema com o Mutate é que, assim, por mais que ela não seja extremamente relevante e que talvez ela seja build around e coisas do tipo, eu acho que a habilidade é complexa o suficiente para você procurar entender bem como ela funciona, para, se você usar, não usar errado, obviamente, e para você saber como responder as coisas quando o seu oponente utilizar. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar.
Tá, e a melhor forma de fazer isso é, claro, que deve ser o virtual, né, cara?
Eu acho que é como a gente comentou na semana passada, né? Que essa ideia de fazer algumas habilidades que no virtual vai ser muito mais prático fazer e ver também, claro, né? Eu acho que é interessante vocês, quem puder, usar bastante cartas desse tipo para poder realmente fixar e entender como é que essas habilidades funcionam, né?
Sim, sim. Agora, sua análise de companheiro eu acho muito benevolente, cara. Para ser sincero, não dá nem para usar o plural, assim. Tem um companheiro que é muito bom, que dá para ver em Vintage, Legacy, Modern também, né, a Lurus, que é a Orzhov, que liga pro custo de mana convertido, porque ela mesma custa muito pouco, né, ela custa 3 manas apenas, tá, e a habilidade estática dela é muito interessante também, de você recastar a carta do cemitério, uma carta todo turno, né. Agora, de resto, talvez a carta é GW, tá, porque ela liga ali, ela é meio que um Lorde para dinossauro, besta, elemental, felino e pesadelo, e talvez, e também é 3 manas, né. E talvez a carta é BG, né? Porque é 4 manas, o Mori ali. E a condição dele também dá para atingir, né? Mas de resto, cara, eu não sei. Eu acho que eles foram um tanto conservadores, não na mecânica, mas nas cartas, tá? Se você for ver, são criaturas lendárias de custo alto, grande parte delas. O efeito delas é desejável só em algumas circunstâncias. Então, nesse caso, eu acho que na maioria delas não compensa. Nem no standard compensa você podar o seu deck, né? No deck build para poder encaixar a maioria delas, cara. É mais uma questão de for fun, assim. Ou de achievement, né?
Eu acho que as quatro que tem custo 3, a Luz, a Carreira, a Lutri e a Voadora também, a UW, eu concordo que talvez ela não entre inicialmente em algum deck competitivo, mas eu acho que existe chance de ela ser relevante de alguma forma.
Tem a Zirda de custo 3 também, que é a Boros.
É, também pode ser, ela também é. É que eu acho que ela, a restrição dela é muito restritiva, e eu não sei se vai caber em alguma coisa, não sei se a gente tem alguma coisa hoje que ela seja boa, sabe? Mas, por exemplo, a Giganta lá, a Gru, eu vi gente falando dela nos decks de Niv-Mizzet.
A Gru, pra quem não lembra, né, que o nome dela é Giganta mesmo, né, você não tava usando um adjetivo, é 5 mana, 5/5, a restrição é nenhum card no seu deck inicial tem mais do que um de cada símbolo de mana no custo, né, e ela tem uma habilidade de tapar e gerar uma mana de cada cor. Você não pode usar esse mana para pagar custos genéricos. Tá? Ela tem uma restrição que dá para obedecer, porém a carta em si não é lá aquelas coisas, certo?
Não, concordo. Mas assim, é um bicho 5 mana 5/5 que te ajuda a caçar as mágicas do Nimizet, né? Um deck 5 colors. Então, eu não sei se pro Pioneer, porque tem algumas cartas muito boas pro Pioneer que pode ter mais do que um símbolo de mana no custo. Eu não lembro de todas as mágicas de cabeça, mas tem uma certa relevância. No caso da mana... Isso é uma pergunta. No caso da mana híbrida, ela vai considerar que é símbolo duplo? Tipo, se por exemplo ela for híbrida Golgari, por exemplo, e custo 2?
Eu acho que sim. Eu acho que ela considera, sim. E aí você já desobedece a restrição.
É uma dúvida que apareceu agora. Mas enfim, eu acho que existe a possibilidade. Talvez ela seja, nos decks de Niv-Mizzet do T2, seja mais interessante jogar ela, porque eu acho que nesses decks não tem muita coisa com custo duplo. Agora, também é interessante. Eu acho que...
No Pioneiro tem apenas uma carta nas listas atuais, que é a Hora da Devastação. Que é um Mass Removal, né, de 5 manas e vai 2 vermelhas. Mas eu acho que Mass Removal nesse sentido é facilmente substituível, né, embora ele cause dano em plane in alto também.
E tiro indestrutível, essa carta é muito boa.
Mas se for para colocar uma carta dessa, talvez valha a pena, né, mas é a única carta que tem custo duplo nas builds atuais. No main deck, tá, lembrando. Mas é isso, né, cara, acho que a gente vai explorar essa semana aí, espero que o pessoal se divirta, mas lembre-se que é complicado sim, né, estamos todos juntos nessa. E é isso, vamos para as notícias.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, roda a musiquinha do plantão da Globo, porque Lutri foi banida também imediatamente em Brawl, tá bom? Não tão imediatamente como em Commander, tá? Eles esperaram soltar o spoiler completo. Esperaram a carta existir ali pra banir em Brawl. Sim. E é justo, né? Também porque sim, ela automaticamente motivo, entra. É, perfeito. Uma coisa, você chegou a ver o trailer da coleção?
Vi.
Legal, né, sim, cara? Muito bom. Foi melhorado a partir do trailer de Teros, né, cara? Porque
sim,
Teros
foi meio zoado.
Agora você viu ali a Vivian, né, lutando contra os monstros. É meio que uma aventura também. Eu gostei bastante e não tá no nível de Guerra da Centelha. Acho muito difícil chegar lá, mas tá legalzinho.
Mas eu acho que de Guerra da Centelha para cá, né, que eles fizeram, eu acho que talvez seja o melhor depois dele, porque tipo o Geodrain era bom, foi bem feito e tal, mas meio sem graça. É, o de Teros é o mais fraquinho, com certeza, e eu acho que esse ficou bacana. É, ele tem coerência com o plano, né, com toda aquela questão de monstros e tal. É, os monstros não saíram do enfoque do vídeo, tipo, você vê toda vez, né, a destruição e os humanos correndo para lá e para cá. Coloca a Vivi em evidência, né, toda a habilidade dela e tal, então acho que é o melhor desde Guerra da Centelha.
E evidencia o poderio feminino no multiverso, né, cara? Desde o trailer de Guerra da Centelha, todos os trailers de Magic tem uma personagem feminina central, né? A Liliana, depois a Biscoita, depois a Elspeth e agora a Vivian. Então, muito bem. O multiverso não é um lugar muito seguro para homens, não, viu, gente? Acho que ele morre mais cedo. Uma coisa, a gente falava sobre a mecânica de companheiro, né? Ela foi bem polarizante, assim, o pessoal de Commander tá pensando, né? É que em Commander você tem que combinar com o seu grupo, né? Teoricamente não tem sideboard e você não pode usar, né? Mas tem gente que tá comemorando já, o pessoal do Standard está adorando, já tem gente testando no Pioneer e no Modern, mas tem uma parte do pessoal que também não gostou, por causa da restrição. Você tinha perguntado ele no programa passado sobre como é que a gente faz, né, para ver se realmente o deck do oponente está obedecendo a restrição, né? Quando é no mundo virtual é muito fácil, né? O próprio programa cuida disso, mas no papel você tem que chamar um juiz, você tem que apresentar o deck depois da partida, isso complica as coisas, né? E isso é uma das razões pelas quais o Sam Black falou, né? O Sam Black é um grande deck builder, tá, um dos melhores jogadores do jogo, e ele falou que companheiro é a pior mecânica pro Magic desde Mana Phyrexiana, cara.
O que é um belo estrago, vamos dizer.
Pois é. É um precedente perigoso, né? Então, temos que pensar nisso. Talvez seja por isso que eles pegaram tanto leve com a maioria das cartas de companheiro, né? Parece que você quer fazer o deck com elas para brincar, para testar, mas não parece que você vai ver muito em mesas de Standard ou de Pioneiro, tá? Mas vamos para os spoilers, porque tem muitos destaques aqui para a gente falar. Vamos falar um cada um?
Vamos.
Então eu começo, vai, o ciclo de triomas, cara. Pela primeira vez no Magic nós temos trilands, exatamente, trilands com tipos, né, é a primeira vez. São trilands da Wedge, né, então todos eles têm tipos, têm os três tipos dos terrenos, uma cor central e as duas inimigas, né, por exemplo, planície, pântano e floresta, e entram virados, e eles têm reciclar por três manas genéricas. Assim como aqueles de Amon Cat, ali, né, são muito parecidos, eles podem ser buscados com Fetch, então acho que eventualmente vai entrar em decks até Modern, porque você pode flexibilizar ali a sua mana base para habilitar algo de sideboard, se for necessário, sem contar que reciclar, né, apesar de ser três manas, que é muito, pode vir a ser útil. Em Commander, eu acho que é um dos melhores ciclos de terreno para deck de três ou mais cores. E no Standard vai fazer parte da mana base, né? Não tem como negar isso. Em Commander, já falei, deixa eu ver, Pioneiro, eu acho que precisa, sim, desse ciclo de terrenos, tá? Também vai ser bastante útil, enquanto não tiver nada melhor que entre em jogo desvirado. Então, é um marco aí na história, né? O ciclo de triomas, e estou ansioso para ver como que eles serão absorvidos aí nos formatos eternos.
É, no Pioneer você tem o problema de você não conseguir buscá-los, né? Você não tem fetches para buscá-los, mas com certeza a gente tem um problema com terrenos de com decks de três cores, né? Então isso pode ser bem interessante para talvez permitir outras builds ou outros splashes em decks que a gente já tem visto hoje, né? Além, claro, dos decks óbvios, como, por exemplo, Niv-Mizzet, por exemplo, que a gente estava comentando, vai adorar esses terrenos, né? Então,
você só não pode encher, né, cara? Sempre vai entrar em jogo virado, né?
Sim, mas é que, por exemplo, o Niv-Mizzet vai vários templos, por exemplo. Então você pode, talvez, trocar alguns templos por algumas combinações desses triomas, né? Então você tem ali dois, três triomas daquelas manas que talvez você precise menos, né? Que não vai ter problema elas entrar viradas, né? Então eu acho que ajuda bastante esse... Permite muita coisa. Eu acho
reciclar que... três ali não é muita coisa. Se fizesse reciclar dois, não ia ser apelão. Os Diamondcats são recicladores e de vez em quando você vê um no Modern porque ele tem o chip, naquele Valakut precisa e tal, mas não quebra nada, cara.
Eu acho que reciclar dois. Reciclar três foi só pra poder seguir no flavor de que você tinha os terrenos que eram duplos, você tinha reciclar dois e agora você tem triplo e colocou reciclar três. Eu
entendo que eles seriam estritamente melhor que aqueles Diamondcats, mas não é a primeira vez que a Wizards quebra um limite que ela mesma impõe, né? Então não faria mal. Sei lá, parece exagero 3 pra reciclar.
Eu também achei exagero. Acho que não faz sentido, não tem uma explicação pra... Acho que 2 estaria de bom tamanho.
É, mas vai lá, você tem destaque do Pauper ali?
Eu tenho 3 destaques pra fazer aqui. Eu coloquei as cartas que mais eu... Tem outras que eu acho que pode jogar. Acho que até como destaque que a gente tava conversando em off... essa coleção, eu acho que o fato do power level da coleção, das coleções em si estar subindo, consequentemente o limitado é afetado e claramente as comuns precisam ser melhoradas, né, para que você tenha essa melhora no limitado. Então eu acho que está se alinhando esse ponto do limitado com o que o Pauper precisa. Então não que a gente vai ter 10 playables aqui dessa coleção para o Pauper. Mas eu acho que eu vejo muito mais cartas hoje com possibilidade de jogar Pauper do que eu tenho visto nas últimas coleções. Então antes a gente estava falando de 2, no máximo 3 cartas que com certeza poderiam entrar em algum deck. A gente está falando de que hoje a gente tem essas 3 opções, eu tenho certeza que elas vão jogar. E eu tenho mais pelo menos umas 5 aí que tem grandes chances de fazerem teste em decks tier do formato, né? Então eu acho que isso tem mudado bastante. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso.
Não é toda coleção que você pode falar isso, né?
Não. Então assim, eu espero que isso aconteça daqui pra frente, porque não é um esforço tão grande, né? Você vai melhorar o nível do seu limitado, consequentemente você vai estar ajudando o formato que precisa de um equilíbrio. Então acho que se é proposital ou não, eu não sei, mas isso vai ser interessante te acompanhar nas próximas edições.
E qual é o seu primeiro destaque?
Meu destaque é a Profecia de Fogo, uma mágica instantânea, uma genérica e uma vermelha. Ela causa 3 pontos de dano à criatura-alvo, e você pode colocar um card de sua mão no fundo do seu grimório, e se você fizer isso, você compra um card. Então, assim, 2 cenários interessantes. Você mata um bicho qualquer, pega uma land sua, põe no fundo do grimório e compra a carta. Então, 2 manas, mata um bicho e compra a carta. Ok, descarta um terreno e compra a carta. Mas, por exemplo, o Alexandre Weber, ele fez um vídeo com as cartas do Pauper, né, dessa coleção, e ele comentou, por exemplo, essa carta no Boros Bully. Então você, por exemplo, você tem o Squadron Hawk, então você baixa o Squadron Hawk, busca lá 2, 3 do seu deck, põe na sua mão, usa essa Profecia do Fogo, pega um desses Squadron Hawks e joga pro fundo, compra uma nova carta, e depois você baixa outro Squadron Hawk de novo.
É uma maneira alternativa de gerar vantagem de carta com Squadron Hawk, né?
Então assim, isso talvez até com outras ideias, mas acho que é essa de um deck que já vê jogo. Então eu acho que é interessante e eu vejo ela com muita chance de continuar jogando no Pauper.
E a arte é o olho de Sauron, né?
Basicamente.
É um olho vermelho, é isso, né? É o olho de Sauron ou o olho de qualquer pessoa sob o efeito de entorpecentes, né?
Nossa, tem que ser bastante entorpecente pra ver esse jeito.
Dali ácido, né? Eu queria destacar o ultimato, o ciclo dos ultimatos, tá? Finalmente completamos aí o ciclo de ultimatos. Se você não joga, né, não jogou, né, na época de Alara, existiam feitiços de 7 manas, todas coloridas, tá? Das cores em que três eram de uma cor principal e duas de cada uma das duas amigas, né? Agora saiu das Weds, né? Então você tem o melhor ultimato para mim é o Soturno, são três pretas, duas verdes e duas brancas, ele, sete manas, todas elas coloridas, né? E é um feitiço raro que diz devolva qualquer número de cards de permanente com nomes diferentes do seu cemitério direto no campo de batalha. Tá. Os outros efeitos dos ultimatos eu achei bem assim, medianos por custo deles, tá? E como eu te falei que toda carta é melhor no spoiler, ultimato não foi diferente, cara. Assim, é o exemplo clássico do pessoal de Commander pirando, não, é auto-incluso em qualquer deck de Commander e tal. Calma, gente, calma. Quantos slots no teu deck de Commander tem para drop 7 ou mais? Você não vai tirar um Ugin de 8 manas? Vai tirar um Karne de 7 manas? Para colocar um ultimato? Não sei, né? Não é bem assim. O efeito da carta é desejável, mas o custo de oportunidade, de ficar com ela na mão, né? A exigência ali de repente precisar consertar mais ainda a mana. Mas esse ultimato aqui, pelo efeito dele, né? De voltar a qualquer número, é mais ou menos o que a... Como é que é o nome daquela carta? Caramba, é comandar a Horda Sombria, né? De 6 manas, é mais ou menos o que isso faz sem o custo de vida, tá? Então eu consigo ver essa carta jogando no Standard, sim, se tiver um deck e uma casa pra ela. Mas os outros ultimatos eu sou bem cético, assim, a chance de eles aparecerem nos outros formatos. Espero ser surpreendido, tá? Mas tem cara de ser Standard. Como foi o Ultimato Cruel, né? Na época, o melhor Ultimato era o Cruel, ele tinha vantagem de carta, ele te protegia, né? Ele dava 5 de dano no oponente também. Então, ele chegou a ver jogo. Era um deck todo de controle, Grixis, voltado para castar o Ultimato Cruel, né? Mas hoje eu acho que, do jeito que as coisas estão no Standard, talvez tenha um deck pro Ultimato Soturno, um deck muito baseado em cemitério. E por isso ele, né, guarde ou compre suas A-lines pretas, tá? Vai precisar delas. Grave Hate vai ser necessário. O pessoal vai abusar. Não é a única carta que abusa do cemitério nessa coleção, não. Você gosta de algum outro Ultimato?
Cara, eu acho que nenhum chega perto desse Soturno. Eu acho que, por exemplo, o Mardu é muito bom, porque destrói todos os permanentes, mas a gente tem outras cartas que fazem coisa do tipo.
O Mardu destrói todos os permanentes que não são terrenos que seus oponentes controlam, é isso?
Isso.
Ou que um oponente só controla?
Que seus oponentes.
Tá. Você não acha que aquela carta verde e preta faz melhor do que isso? Como é que é o nome? Casualties of War, Casualidades da Guerra. Porque ela é mais fácil de jogar, nem tá nas cores, né, iguais.
Ela não é tão mais fácil de jogar, né, porque você precisa de duas verdes e duas pretas.
Mas são quatro custos coloridos em vez de sete, né? E ela destrói terreno também, tem uns castelinhos chatos aí no Standard.
Sim, mas é que assim, se a gente for comparar habilidade por habilidade sem pensar no custo, esse ruinoso vai ser melhor, né? Porque,
claro.
Né, pela quantidade de cartas que ele vai. Mas eu acho que a restrição das manas realmente atrapalha bastante. Eu acho que cartas como Casualidade, ou dependendo até da situação, Limpeza Planar, vai ser mais interessante do que você tentar corrigir sua base de mana para poder castar isso, sabe?
Então, a ideia é castar algo que não seja simétrico, né? E aí você só pode comparar, tipo, cartas como Casualidade da Guerra e esse Ultimato. E eu acho que o Casualidade de Guerra ainda é... Acho que é Baixas de Guerra, né?
Não
é,
Baixas de Guerra, isso.
É Baixas de Guerra. Ainda é melhorzinho, porque dificilmente você cai numa posição de mesa que você não consegue limpar a mesa do adversário depois de baixar Baixas de Guerra, né? Então, não sei, sim, né? Sou todo cético. Mas, sim, os efeitos são todos absurdos, né, Eli?
Sim,
Porque o custo é realmente exigente. Então, todos os ultimatos são legais, né? As artes são feitiços épicos, né? Quase que feitiços lendários. São todos eles muito bons.
Porque você pega, por exemplo, esse Temur aqui. Você olha 5 cartas, põe qualquer número de permanente no campo de batalha e exila ele. Tipo, você pode pegar 5 cartas muito boas e ganhar o jogo. Só que aí pode ser 5 terrenos.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que o que você tem um controle maior é mais interessante, né? Então, é uma carta que é difícil de jogar e que relativamente você tem um controle para isso. Então, acho que o Abzan aí é o mais interessante para isso mesmo.
Isso aí. Mais carta Pauper, Eli.
Carneirada. É uma Magic
Churrasco Tantanel... de carneiro.
Churrasco de carneira. É uma Magic Tantanel, uma genérica, uma verde. A criatura alvo que você controla causa dano igual ao seu poder à criatura alvo que você não controla. Se a criatura que você controla tem atropelar, em vez disso, o dano excedente é causado ao controlador daquela criatura. Então, basicamente, você...
Não entendi picas, ele.
Se seu bicho tem atropelar, você vai usar o atropelar na luta. Então, você causa o dano letal na criatura e passa pro jogador. Então,
e
você
é uma tem um luta bicho... de uma via, né? É só a sua que luta com a dele.
Na verdade, não é luta, perdão. Acho que é interessante a gente falar isso porque ela não luta. Ela causa dano igual ao seu poder. Então, ela 5-5, seu oponente tem um bicho 3-3 e o seu te atropelar. Então, você paga 2 manas, causa 3, mata o bicho e causa 2 no seu oponente.
Você não pode usar isso como um burning spell, né? Tipo, se o seu oponente não tem bicho na mesa, você não pode dar o dano nele, né? Precisa de 2 alvos, uma criatura sua e uma do oponente.
Exatamente. Como é uma instância só, né? Então, tipo, você não pode não ter bicho para poder causar o dano direto ao seu oponente.
Tá. Mas eu imagino que tem situações em, sei lá, um stomp que você não tem um rancor, mas você tem, sei lá, duas mágicas que dão +3/+3 em um bicho, você consegue meio que dar um atropelar pra esse bicho, do meio de um ataque, remover um blocker do teu oponente e matar ele, né, de surpresa.
Um deck que isso aqui foi pensado, obviamente, stomp, esses decks agressivos assim... Mas o Boggles, por exemplo, o Auras, porque você tem um bicho ali, Megazord 20/20, e o cara baixa um rinoceronte, né, o Stonehorn, aí você não ataca, né? Então, como eu falei, você tem algumas outras cartas pretas, como por exemplo aquela Essence Harvest, que o cara perde vida, o Soulsfire, que causa dano, e essa é mais ou menos a mesma linha, porque você vai matar o rino dele e ainda vai causar um monte de dano nele. No seu oponente, sabe? Então, é uma boa forma de você fazer é quase um 2-1, né? Você pode matar o bicho do seu oponente e ainda causar dano nele, né? Então, é uma carta bem, bem interessante pra ver os testes que vão rolar com ela.
Será que dá pra fazer alguma coisa assim no Legacy ou no Vintage? Tipo, o Pomar Proibido, né? Gerando uma fichinha pro teu oponente e aí você baixa um Phyrexian, como é que é o nome? O Phyrexian 13-13 lá, uma mana 13-13, 12-12, esqueci.
Dreadnought.
Isso, o Dreadnought, né? E aí com o trigger na pilha você joga carneirada pra causar 11 de dano no oponente. Sei lá, pensando, só pensando assim.
O problema é que ele precisa do atropelar, né? Isso acaba restringindo a criatura...
A criatura tem que ter atropelar, né?
Confundi.
Droga.
Tipo, por exemplo, seria interessante um Death Shadow, por exemplo, sabe? Então, você facilmente deixa ele grande e conseguiria matar o bicho e causar o dano no seu oponente, né? Sem precisar nem... Né?
Mas se precisa do atropelar.
Fato de precisar do atropelar acaba restringindo um pouco. Então, tipo, você pode combinar isso com outras mágicas, mas... Complica o fato de você ter a necessidade de ter o bicho com atropelar, sabe? Então isso acaba restringindo um pouco o uso em alguns decks.
Bom, falando em restrição, cara, vamos passar pro Ozólito, então. Tá? É um artefato lendário de uma mana. Ele não é sempre que a gente vê isso, ele é raro apenas, tá bom? Ele diz assim: toda vez que uma criatura que você controla deixa o campo de batalha, se ela tem marcadores, você passa esses marcadores pro Ozólito. E no início do combate, no teu turno só, você pode mover os marcadores do Ozólito pra criatura alvo, tá? Funciona com os marcadores de habilidade que estão nessa coleção, mas também funciona ele num deckzinho chamado Hardened Scales, do Modern, né, cara? Que mexe com marcadores. É basicamente uma carta que não deixa os teus... como é que é o nome, cara? Os teus Ravagers morrerem em vão.
Sim.
Muito interessante.
Eu acho que ela tem... o fato de ela ser lendária pode atrapalhar um pouco, mas eu vejo vários decks pensando, né, como você falou, o Scales, ou algum deck de combo do Modern que tava usando dor, né, tipo... Como é que é o nome daquele bichinho lá?
Quem? O Horror?
Não, aquele bichinho que comba com marcador. Se bem que lá você tira só um marcador, né?
É o Hex Parasite?
Não, como é que é o nome daquele bicho? É um bichinho antigo. Ah, caramba, esqueci o nome.
Te deu branco.
Mas enfim.
Você sabe o que faltou pro Ozólito? Você falou tudo, assim, atrapalha o fato de ele ser lendário. Faltou para ele ter reciclar um.
Sim, porque às vezes.
Seria muito bom.
Ele tem uma habilidade relevante, mas ele pode não ser relevante e ele não faz nada sozinho, né?
É, então, faltou isso. Mas enfim, é uma carta também, é uma das mais caras da coleção também atualmente, porque eu acho que tem potencial para formatos eternos. É um artefato que custa uma mana, né, cara? Então, tá aí. E último destaque do Pauper, ele?
É a base sólida. É uma aura de uma mana branca que tem lampejo. Obviamente encanta a criatura. A criatura encantada recebe +1/+1. Enquanto a criatura encantada tiver vigilância, ela atribuirá dano de combate igual à própria resistência ao invés do próprio poder. Né?
Bom, hein?
O deck mais óbvio que ela tem espaço hoje é o Mono White Heróico, né? Porque ele tem uma carta que chama Laguna Trailblazer.
Uma mana 04 heróico.
Uma mana 04 heróico. E aí você tem o Olho de Sentinela, que veio agora em Teros, então tipo, turno 1 você faz Laguna. Turno 2 você faz Olho de Sentinela, fica 2/6 a Laguna, você baixa a base sólida, ela fica 4/8 e bate 8 no turno 2.
Delícia.
É muito forte.
É mesmo.
Entendeu? Então, assim, isso sem pensar que você pode ter Mutagenic Growth, né? Que você vai bater mais 4 aí, mais 3, né? Pelo menos. Então, assim, é uma carta que possibilita, se você tiver a Laguna, obviamente, matar no turno 3, seu oponente.
Nossa, e ainda tem lampejo, muito boa.
Então, assim, eu não vejo ela sendo muito relevante em outro deck. Você pode pensar nela no Auras, né? Porque ela é uma mágica 1/1, né? Dá +1/+1 com lampejo, que é interessante sempre no formatos como Pauper.
Uhum.
O fato de atribuir dano igual à resistência, se ela tiver vigilância. Não necessariamente precisa ser relevante, né? Então, nem sempre você vai conseguir ter a vigilância para tirar proveito disso. Então, se você tem um deck que é facilmente se dar vigilância, ok. Se não, é uma boa aura com lampejo também, que não pode ser descartada, né?
Cara, mas a carta sim que me chama a atenção, né? Para a complexidade dessa coleção. Uma comum que tem essa a keyword de lampejo, de encantar criatura, de dar +1/+1 e de ter um efeito que é baseado em estado, né? Enquanto ela tem vigilância, ela faz alguma outra coisa. Esse tipo de complexidade aí não é comum para cartas desta raridade, tá? Então, sim, essa coleção definitivamente não é para você ensinar seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu papagaio a jogar Magic, tá bom? Ela vai afastar pessoas que estão tentando compreender o jogo e ser boas dele, tá? Vamos para um destaque aqui de mutação, ele, Povo Flecha do Mar, 1 e 2 azuis para um povo raro, cara, é 2/2 lampejo, tá bom? Mutação de 1 e 1 azul apenas, e toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, compre uma carta. Então, muito interessante, tá? Ela pode ser mutada e depois atacar, ou pode vir como lampejo para você basicamente reciclar esse polvo, né? E adicionar uma habilidade relevante. Lembre, ele compra a carta quando causa dano, não quando tem mutação, tá bom? E entre todos os triggers de mutação, esse é bem incomum, tá? Não sei nem se tem algum outro que independe de a criatura sofrer mutação outras vezes, tá? Então, esse é uma das poucas criaturas de mutação que você pode jogar, inclusive, em decks que não são baseados nessa mecânica, tá? Porque em muitos casos ela é tanto parasítica como era energia, né? Você quer ficar trigando mutação uma vez atrás da outra. E aí você precisa de muitas cartas com mutação. Então, as cartas giram em torno das que são lançadas nessa coleção. Mas o povo foge a esse conceito. Então, eu achei interessante, sim, tá? Principalmente para o Standard. Não sei se ele vai invadir Pioneiro ou outros formatos, não. Mas é bom.
Sim, sim. Eu acho que ele tem potencial para jogar outros formatos, né? O fato de ser 2 manas, né? A mutação e ter lampejo e ser draw, né? Então você pode claramente colocar ele em decks com evasão, por exemplo. Não vou dizer que seja o caso, mas, por exemplo, um deck de espíritos, por exemplo. Ah, beleza, mas ele não é espírito. Ok, mas ele é um bicho que dá draw e tal. Não quer dizer que ele precise jogar, mas eu acho que é só exemplo para entender que acho que esses decks rápidos né, e com evasão e tal, acho que podem abrigar cartas como essa, principalmente pelo custo baixo de mutação.
Custo de 3 manas também, né? Muito bom.
Então acho que é interessante pensar em cartas desse tipo. Só para fazer a correção aqui, a carta que eu queria lembrar era o Spike Feeder.
Boa, bem lembrado.
Para lembrar do Ozone, por causa que é a temática de...
Desculpa, ele você foi cortado.
É a temática de marcadores, né? Tem no modo Eliod,
Balista, né? Eliod Balista, verdade.
Como é que é o nome do devoto lá?
Não vai entrar em mais cartas, senão você vai esquecer, eu também. A gente vai passar o programa tentando lembrar.
o devoto de druid, que comba, né?
Vou falar de Commander, tem um destaque de Commander. Vem um programa só pra falar das cartas de Commander aí, mas eu queria dizer que tem um ciclo ele de cartas de uma única cor, né? Mas que você pode jogar de graça se você tiver o seu Commander na mesa, tá bom? No campo de batalha. E a azul me chamou mais atenção. É Tutela Feroz por 2 e uma azul, mágica instantânea rara, anula mágica alvo que não seja de criatura. E é claro, não custa nada se você controla o seu Commander, né? De graça, assim, nunca causou problema no Magic, tá bom? Não tem histórico disso, nem carta banida nisso, né? Você sabe que é sempre seguro.
Não, de forma alguma.
Né? Então, essas aí...
Gush nunca foi banido em nenhum formato.
Então, essas aí, esse ciclo é muito bom e eu gostei bastante dessa azul, porque ela protege o seu comandante. É tudo que você quer, né? Sim. Então, acho que vai entrar em muitos commanders, mesmo fora desse ciclo aí que está sendo lançado em Commander de 2020, né? Commander Mono Azul, qualquer commander que vai azul, que você queira muito proteger, eu acho que essa carta vai ser necessária.
Eu acho que em todos os commander que vai azul, você vai usar essa carta. Não tem por que não usar.
Ela é de graça, né, cara? A não ser que você não precise muito, tá?
A menos que você o azul do seu deck não seja controle. Por exemplo, o Manaf que eu uso, que é Temur, o azul tá lá pra outras coisas, não é pra ter anulação nem nada, né? Então, acaba que não é tão necessário. Mas em qualquer deck que você já jogue anulações, bounces, mágicas instantâneas do tipo, eu acho que vale a pena ter.
E, por fim, cara, tem um removal preto dessa coleção que muita gente tem falado assim que saiu. De novo, né? Toda carta no spoiler é melhor. Incrível.
Cadê aquele gráfico lá, MP?
Eu vou postar de novo, né? Toda temporada de spoiler eu posto esse gráfico. Porque, assim, na primeira hora do spoiler, nossa, vai quebrar o vintage, né? Aí depois de... Depois de 2 horas de spoiler, eu acho que vai entrar no Modern sim. Aí depois de 1 dia de spoiler, ou tipo na primeira semana jogando com a carta, só joga em Commander, sabe? É sempre essa queda, cara, é incrível. Na primeira hora de spoiler ninguém se segura, né? E uma carta é Ato Cruel, tá? É um removal preto de 2 manas em comum, tá? Que diz escolher destrua a criatura alvo sem marcadores ou remova até 3 marcadores da criatura alvo, tá bom? Os removals mais jogados do Modern são o Fatal Push por 1 mana e Dismember também por 1 mana. Então, acho difícil o Ato Cruel entrar no lugar deles, né? Porque você sempre vai ter que jogar por 2 manas. Mas o Saffron Olive publicou algo interessante aqui, né? As top 50 criaturas no... esse Heartless Attack, ele mata as tops, 90% das top 50 criaturas do T2. E no Modern, 98% das top 50 criaturas, cara. Só não mata uma criatura que já entra com marcador em jogo, né? Um Ravager, alguma coisa assim. Mas o resto das criaturas morre pra isso. Então, se você pensa em removal condicional, né? Tipo, não destrói artefato, como Go for the Throat, ou melhor, destrói não artefato, né? Ou destrói não lendária, tá? Isso aqui é uma opção melhor, sim, se você estiver usando uma daquelas, tá? Pro Modern, tá? Mas eu não acho que se você está usando hoje Fatal Push ou Dismember, que dá para substituir, tá? É muito difícil abrir mão de removal de uma mana por algo assim, tá bom? Apesar de você ter uma utilidade secundária, né, de você poder remover 3 marcadores de uma única criatura também. Mas tá aí, é um bom removal.
Sim, acho que não tem como não concordar que ele seja um bom removal. Eu acho que, eu concordo que não vale a pena ficar comparando tanto, né? Acho que é o que você falou, abrir mão de um pelo outro, eu não sei se você tem grandes vantagens. Mas é de volta aquela questão de você ter opção, né? Você destrói e remove marcadores. Então, eventualmente, se no seu deck o Fatal Push talvez seja side e você sobe contra X decks, mas você tem uma curva muito baixa, então talvez tenha que manter o push. Se você talvez seja mais mid-range e tal, você pode ter uma remoção para uma mana e jogar com... Talvez você consiga usar essa carta. Então, acho que não é o que você falou. Não dá para substituir automaticamente. Não é uma carta que vai quebrar o formato nem nada. Mas eu acho que é mais uma opção boa, né?
Como já falaram, tem Terminate no formato e ele não vê muito jogo, tá bom? E tem interação com... Tem uma interação legal com coisa no gelo, para você remover os marcadores de coisa no gelo e transformar rápido, mas é só isso, né? Então, vamos passar para Keruga. Ele é uma daquelas cartas de companheiro, né? Essa é a UG, verde e azul. E ela tem erro de tradução em português, cara, né? Olha o desleixo dos caras, né? Companheiro, traço. Seu card inicial contém apenas cards com custo de mana convertido igual ou superior a 3. Né? Substituir um card por deck. Vai explicar isso pra alguém que tá começando a jogar, né? Boa sorte.
Eu tive que ler umas 3 vezes pra perceber que, peraí, tem alguma coisa errada nessa frase. Uma coisa que não tá fazendo sentido, sabe? Porque, tipo, é uma coisa tão... não é erro de tradução, sabe? Tipo, né... pegou o significado errado da palavra. Não, realmente errou a palavra. Sabe? Então,
exato.
Não é tão normal assim isso acontecer.
Exato. Bom, e tem uma outra coisa também, uma outra carta que tá chamando a atenção aí de gente, que chegou até o Marco Água Rosa, cara. O chefe do design do Magic lá na Wizards teve que se explicar. Por quê? Porque saiu uma carta em Commander, uma carta mono verde, chamada Glade Muse, tá? É uma besta de 3 manas, 2/4, que diz: toda vez que um jogador joga uma mágica, se não é o turno dele, aquele jogador compra uma carta, tá? Isso não é característico do verde, tá? Esse tipo de efeito, definitivamente não. E aí perguntaram para ele: isso aí foi uma dobra, foi um pouco puxado, ou vocês definitivamente quebraram a Color Pie? Tá? E ele explicou aqui num texto grande, longo, né, que eles precisavam desse efeito. A carta já estava sendo desenvolvida, não dava para mudar de cor, né? Ou era ela ou era uma outra carta verde que ia sair, e eles decidiram esticar um pouquinho, tá? O efeito dela dentro da Color Pie, mesmo sabendo que ela não combina muito, tá? E para quem não lembra, o verde, ele é contra, né? Ele normalmente tem cartas que não gostam que o jogador jogue mágicas fora do turno dele, tal. City of Solitude é uma carta clássica, né, do verde, é um hate clássico, que é um encantamento de 3 manas também, que diz: jogador só pode jogar mágicas durante os seus turnos. Saiu lá em Visões, tá, no início do Magic, e é muito característico do verde. Então, é um pouco preocupante, sim, mas ele admitiu aquilo. Ele falou: olha, nós cortávamos a carta do deck, tá, e ela tem muito a ver dentro do deck dela, de Commander, tá, que tem todos esses efeitos juntos, ou nós deixávamos ela no deck porque ela combina demais e fazemos essa... nós deixamos a Color Pie escapar um pouquinho por causa dela, tá? E eles deixaram. Então, eu não gosto muito disso, né? Jogador das antigas aqui, velho reclamando, mas é interessante ver que ele se explicou aqui, tá? Então...
acho que isso é efeito Véu do Verão.
Mas o Véu do Verão, ele realmente é pra isso, é pra você não jogar mágicas quando não é seu turno, né? Pra você anular o counter do oponente, coisa assim. Essa carta aqui, não, ela te premia por jogar mágica quando não é o seu turno, saca?
Uhum.
Então, não é legal, não é cara do verde mesmo, né?
Uhum.
Mas enfim, ele admitiu isso, né? Uma notícia boa vindo da Wizards também, na semana passada nós falamos que eles vão doar em 10 milhões de dólares, né, para as lojas, em forma de boosters de Mystery, né, da edição de Mystery, que é a coleção de Chaos Draft, mas eles decidiram dobrar esse valor, porque quando eles fizeram as contas lá, eles viram que não ia ser suficiente, tá? Então serão 20 milhões de dólares em boosters de Mystery, no valor de varejo, tá? que nós não sabemos qual é, tá? Que vai ser enviado para todas as lojas. Então, muito interessante. Então, se você for comprar aí Mystery Booster, você vai estar ajudando sua loja, tá bom? Deve ser uma experiência interessante para uma vez. Ah, uhum. Sabe o que é uma experiência interessante para uma vez também? O cubo selado do Arena. Nossa, aquele negócio... A gente estava jogando agora há pouco, né, Eli? Um cubo, mas eu também joguei um com a minha conta e... cara, é uma vez só, não gostei. É muito reativo, é muito polinal, tá muito mais removal, você precisa desse tipo de coisa e não é uma boa experiência, não. Para quem gosta de cubo, não, não é. Você nem pode draftar, né, é um selado. Então, não curti muito. Você já chegou a jogar alguma vez?
Não, não joguei nenhum, não. Eu vi algumas vezes algumas pessoas jogando, mas não cheguei, mas eu tive essa mesma sensação. Acho que é bem travado.
É, o único atrativo é que você vai fazer temas que você normalmente não faz num cubo vintage, né? Nem num cubo legacy. Tipo, eu fiz um deck baseado em histórico, né? Sagas, artefatos, criaturas lendárias, né? E você tem que ser bem seletivo com as cartas que você põe num deck de mágica histórica, né, cara? Então, inclusive você tem que saber separar a joira do trigo, né? Porque deck histórico já viu, né? Mas vamos lá. Magic Fest Brasil não vai acontecer por enquanto, tá? Nós não temos data, mas nós conversamos que quando a Channel Fireball mudou esse esquema de realizar os torneios, né? Ela tinha adiado todos os torneios, ela lançou Magic Fest em casa, né? Lá nos Estados Unidos. E chegou aqui, ele... Você já pode comprar, tem o site aqui, magicfestbrasil.com, tá? E você pode comprar os pacotes pro Magic Fest, que são promocionais, são itens que você teria acesso indo ao GP, né? E você vai receber em casa. Eu vou dar exemplo aqui do Mystery Package, tá? Mas tem três pacotes, tá bom? E eles vão crescendo de preço. O mais básico é o Mystery Package, é R$150, e o conteúdo dele é... um Path to Exile foil, um não foil, desse promo aí que você ganharia no GP, né? Um set de terrenos básicos promos do Magic Fest 2020, tá? E um playmat aleatório, escolhido entre os playmats dos eventos da América Latina, incluindo o playmat Fanatic do Magic Fest de março de 2020. Então eu acho que pode vir o peitinho do Sarkhan aqui também, né?
Sim, acho que... Tipo, esse Mystery Package tem, você falou, tem o vezes 2 e o vezes 4, né? É a mesma coisa, só que vezes 2 e vezes 4. E a diferença é que no vezes 2 você vem com... tem dois prêmios secretos e no vezes 4 vem quatro prêmios secretos.
O prêmio secreto é um presente aleatório secreto da Prize Wall, né? Que eu lembre, na Prize Wall tinha dado...
deve ser umas coisas desse tipo. Mas, tipo, eu se eu comprasse um negócio desse, eu tenho quase certeza que eu ia conseguir quatro playmates do Sarkhan.
O menos desejado, né? Mas, sei lá, né? Eles fizeram algo legal aqui também, que é o programa LGS Affiliate, né? Então, toda vez que você comprar um item desse, você indica no local da compra uma loja que você quer beneficiar. E aí, parte do faturamento da venda vai diretamente para essa loja, como se ela estivesse vendendo para você, tá? Apesar de você comprar aqui pelo site. Então, essa é uma maneira de você apoiar a sua loja local nesse momento difícil, tá? Você faz isso, tem bastante valor, né? Porque tem PFs aqui, tem o não foil e tem o foil, e tem playmat, tá? Basicamente. E aí você também garante que a sua loja local aí do teu bairro, ou enfim, aquela que você sempre vai, recebe alguma coisa, né, dessa compra aí. E eu achei bem bacana essa atitude deles, né? Tomara que eles mantenham isso, tá? Se a quarentena se prolongar.
Eu acho que foi interessante, a gente questionou, né, quando apareceu o lá de fora. Eu acho que, dada a realidade do Brasil em termos de dólar real, os preços estão ok, né? Eu acho que não tá tão caro assim.
Muito, sabe? Bem, tipo... lembrado, ele com o dólar a R$5,19, você ter esse valor aí por R$150, tá bem em conta mesmo, viu?
Eu não sei exatamente quanto que tá o preço do PF, mas se a gente for basear pelo preço do raio, que não, eu acredito que não deve ser tão diferente. Os R$150 é o preço das duas promos, sabe? Tipo, um mais ou menos uns 90, 100 reais, o outro perto de uns 50. Então, já deve estar bem próximo aí de já ter pago. E você ainda vai ganhar o o pacote de lands e um playmat aleatório. Então, mesmo que seja o Sarkhan com peitinhos, ainda você ainda está no lucro, né?
Ainda dá para tirar algum valor, isso aí. Eu estou vendo aqui o preço do PF foil, né? Foil ou não foil, né? Também, tanto faz. Lá fora, cara, na Europa, está sendo vendido perto dos 20 euros, tá?
Então daria até mais, é uns 120.
Um único, não um set. Só o PF foil. O foil já... 20 euros e o normal 10 euros, 9, 10 euros.
Então os dois já mais do que pagam, né? Então,
sim.
Eu acho que vale bastante. Se você entra naquele pacote de a gente apoiar as lojas, né, com esse programa, eu acho que mais do que a gente comprar algumas coisas aleatórias, eu acho que vale a pena a gente dar esse apoio para quem pode, né? Que eu acho que a comunidade, a estrutura do Magic precisa também disso.
Isso aí. E já que a gente vai ficar em casa, vamos pensar em assistir a série de Magic, que só estreia em 2021. Mas, além disso, a Netflix está negociando também um filme, longa-metragem, de Magic the Gathering, e está negociando com a Angelina Jolie, cara, para interpretar a Liliana. Sim, não é piada, tá bom? Eu acho que tem um prospecto bom aí, porque a Angelina Jolie já tem alguns projetos com a Netflix, né? Ela, inclusive, escreveu e dirigiu um filme pela plataforma, então ela tem uma relação boa, né? Talvez role aí a interpretação dela pela Liliana. E agora que eles jogaram essa imagem na minha mente, eu não consigo ver nenhuma atriz melhor do que ela para interpretar.
A gente não vai ver nunca.
Então, cara, isso é o problema, né? Se não for ela, vai ser frustrante assistir esse filme, né, cara? Porque a gente vai sempre desejar que fosse a Angelina Jolie. Ela é perfeita para a Liliana. Acho que ela precisa emagrecer um pouco, porque ela tem um rosto um pouquinho mais cheio, e a Liliana acho que é mais enxuta, né, nesse sentido. Mas, tipo, o cabelo... Eu vi Maléfica, o primeiro filme da Maléfica, né? E quando ela quer fazer um personagem mais assim, né... overacting e meio malvado, ela consegue. Ela seria uma Liliana perfeita, cara.
Perfeito. Talvez a idade não bata um pouco, mas nada do que resolver isso também, né?
Pra idade bater, ela teria que envelhecer uns 2.500 anos, mais ou menos.
Justo, velho.
Então, o filme de Magic ainda não tá certo, tá bom? E dessa vez é a Netflix que tá. Eu não sei se tem algum tipo de problema com o antigo filme do Magic que estava sendo discutido, né? Eu acho que era com a Fox, inclusive, mas aquele foi pro inferno de produção e nunca foi pra frente, tá? E se a Netflix está discutindo já com uma atriz, eu imagino que eles tenham o direito de fazer esse filme, tá? Tenham ali sejam donos da propriedade intelectual e tenham a licença para isso. E o estranho é que a notícia aqui diz que o filme seria baseado na War of the Spark Forsaken, que é o livro de Guerra da Centelha, que veio após os eventos de Guerra da Centelha, após aquele livro que nós discutimos com no nosso programa aqui com o Rafael, né? E é aquele livro que gerou bastante controvérsia ali, que é basicamente tipo três grupos correndo atrás de coisas, sabe? De personagens que conseguiram escapar. Não é sobre a Guerra da Centelha em si, o que eu acho uma escolha bem curiosa para você fazer um filme, né? Até você lembrar que a própria Netflix também está produzindo a série da Chandra, né? A série animada da Chandra. Então, o meu chute a série da Chandra vai terminar com a Guerra da Centelha e eles vão fazer o filme seguindo, né, onde a Guerra da Centelha parou, para fazer um universo cinematográfico único dentro da Netflix sobre Magic. É a única coisa que faz sentido, porque a história de Guerra da Centelha é melhor do que a de Forsaken, tá?
Considerando que tem os irmãos Roo nessa história, e eles adoram um universo, eu acho que faz muito sentido a Netflix poder fazer várias produções e que elas estejam interligadas, né? Eu acho que tem grande potencial para que isso aconteça. Não sei se num primeiro momento tudo isso vai ser conectado, mas se realmente esses três projetos saírem do papel, eu acho que a gente pode esperar boas produções aí pro Magic de uma forma diferente, né?
O filme pode até ser ruim, mas a Angelina Jolie tem que ser a Liliana nele, cara. Agora já era. Bom, vamos falar de MOL, cara. O Cardholder está estendendo o programa de empréstimo gratuito dele, tá? Então, se você é membro ativo desse programa de empréstimo, você pode dizer para eles que o Covid-19, essa situação toda aí, gerou problemas financeiros para você, que eles vão liberar para você, tá? Sem problema. Eles tinham liberado até 15 de abril e agora vão liberar por mais um mês. Eles não vão fazer perguntas, vão simplesmente liberar as cartas para você, tá bom? Até 15 de maio, tá bom? Então, fique atento aí. É muito legal isso da empresa, né? Ela está consciente de que as pessoas estão precisando, estão usando mais, e é um incentivo para você usar o Mall também, né? Nessa época em que está todo mundo olhando para o Arena, tá bom? Então, lembre-se que é para membros ativos apenas, do programa de empréstimo deles, tá? Qualquer dúvida, entra lá no Cardholder. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Ainda sobre o Magic Online, ele Modern Cubo até o dia 22 de abril, tá? Para quem quiser cubar no Magic Online. E uma notícia interessante, saiu o State of the Game no Magic Online, né? Um artigo grande aí dizendo o que eles fizeram até agora, o que eles planejam para o futuro. E a coisa mais interessante, assim, né? Teve muita promessa ali, mas a promessa mais interessante é que eles querem criar um ambiente de Commander multiplayer competitivo, tá bom? Eles sabem que não pode ter PTQs e grandes challenges, mas eles estão trabalhando para criar algo nesse sentido, tá? Então, espero que a cena de Commander dentro do Mall melhore, tá? E que tenha mais gente jogando. Infelizmente, eles mencionaram explicitamente Commander competitivo ali. Eu só jogo Commander 1x1, né? Então, para mim, eu não vou ser o público disso, mas eu tenho certeza que muita gente curte. Lembrando, né? Decks de Commander no Mall são baratíssimos, cara. Um tique, você monta um deck bem bacana, dá para brincar bem, tá? E no Magic Arena, ele tem muita novidade, hein, cara? Muita coisa boa acontecendo.
Sim.
Teve o artigo do estado do jogo, né? Você chegou a ler?
Sim, eu li e, assim, várias conquistas aí de reclamações que a gente tem feito, né?
Pois é, promessas antigas foram cumpridas, né? Eles criaram, tá? Com o próximo update que vem e Core, também criaram o draft de jogadores, tá? Você agora vai conseguir draftar com outros 7 jogadores dentro da plataforma. Detalhe que você vai jogar como se fosse uma liga, tá? Então, não exatamente com quem você draftou na mesma mesa. Você pode draftar, ir jantar, dormir, acordar 3 dias depois e jogar uma partida, 3 dias depois jogar outra partida, sem problema, tá bom? Não precisa ficar preso na mesa, é como se fosse uma liga do Mall. E mais legal, ele, já que é um sistema novo, até dia 21 de maio, todo jogador que entrar num evento limitado de Ikoria, tá, vai receber um estilo de card da série dos Monstros de Godzilla, tá? Além das recompensas normais do evento. E isso inclui tanto draft como selado, tá? E lembrando, nas duas primeiras semanas, se você logar no Magic Online, você vai ganhar de graça acesso a um draft de jogador para você experimentar, tá bom? Então, se você não tem conta no Arena, cria, tá? Você vai ter uma experiência de draft de graça com os jogadores, tá bom? É só fazer sua conta agora e entrar até o final do mês. Aproveite, tá? E é o seguinte, draft de jogador... Draft no Arena é assim, ele só tem melhor de 1 e melhor de 3 hoje, certo?
Uhum.
Um você paga gema pra entrar, é mais competitivo, é o melhor de 3, e o outro você entra pagando ouro ou gema, tá bom? Eles vão manter o melhor de 1, que é com bot, tá? E eles vão colocar um outro melhor de 1, que é com jogadores, e um melhor de 3, que também é com jogadores. O melhor de 3 com bot vai deixar de existir, tá? Então, o que eram 2 ambientes de draft serão agora 3. Isso acha um problema, porque dilui a base de jogadores, né?
Eu não gosto quando poda alguma opção do jogo. Eu entendo que essa tenha sido a escolha. Não sei se talvez tenha alguma limitação técnica e seja mais fácil cortar ao invés de ampliar alguma coisa. Tem esse outro ponto que a gente também não fica sabendo.
Mas não era para ampliar, cara. Era para cortar. Era para ter só 2 modos de draft. Melhor de 1 e melhor de 3, ambos com jogadores. Deixa esses 3, você dilui a base de jogadores. Pode ser que você tenha tempo entre uma partida e outra. Coisa que hoje você praticamente não tem. Tá? A não ser que eles estejam muito confiantes, né, no número de jogadores que eles têm ali. Mas mesmo assim eu não gosto, cara. Inclusive o draft com jogadores, ele puxa mais tempo, porque você vai gastar tempo draftando, né? O draft vai ter tempo, tá? Assim como num draft competitivo. E além disso, você tem que esperar encher a sala, né? Então você acaba gastando mais tempo, você acaba ocupando jogadores por mais tempo nesse tipo de draft. Então não fica tão fácil quando você, por exemplo, está draftando com bot, você encontrar. Tanto que se você draftou com bot, você só vai ser pareado com jogadores que também draftaram com bot. E jogador é melhor de um também com jogador melhor de um, assim, e melhor de três também, tá? Então é uma diluição. E eu espero, né, que as pessoas estejam empolgadas, acho que é por isso que eles estão dando draft, inclusive, para não diluir tanto a base de jogadores ali. Mas eu tenho receio que daqui a dois meses e meio, esteja difícil, sabe? Você seja obrigado a morrer com ali três vitórias na sua faixa de draft, no seu campeonato, porque ninguém vai conseguir, não vai conseguir par naqueles horários que você consegue entrar. Isso seria um horror, sabe? Seria o fim do Magic Arena.
Eu acho que em termos de números a gente não vai ter esse problema, acho que não vai acontecer, talvez você gaste mais tempo do que o normal, claro, mas assim, considerando que eu já devo ter jogado Arena em boa parte dos horários do dia, eu nunca tive tantos problemas com draft para encontrar jogador na partida. O fato de ter o draft com bot, eu acho que uma coisa que me faz pensar é o seguinte, a gente até estava comentando antes de começar a gravar sobre a relação do jogador ser mais competitivo, né? O fato de você trazer uma experiência mais próxima da real, talvez as pessoas que querem realmente evoluir, etc, etc, vão continuar entrando vão jogar o draft com o jogador, né? Que eu acho que ele tem uma pegada bem diferente do que draftar com bot. Mas eu acho que talvez as pessoas que têm menos experiência com Magic vão se sentir mais confortáveis ainda draftando com bot, né? Que você não tem os problemas óbvios que você tem quando você drafta com pessoas.
Não, você chama de problemas, mas são dificuldades, né?
Acho que é a falta de experiência, a pessoa ainda está entendendo como o sistema de um draft funciona.
Tem a questão prática do tempo também, né? Você tem que draftar naquele tempo, né? O draft, não as partidas. Uhum. Isso para muita gente pode ser uma pressão, né, desnecessária, que elas não estão acostumadas, é verdade. Mas o bot também tem uma coisa meio folclórica, né, de você nas primeiras semanas descobrir em que arquétipo eles estão quebrados, e aí você drafta só aquele arquétipo. Uhum. Se for um arquétipo bom, né, como aconteceu com o de Gates lá numa das Ravnicas, né, tem essa parte legal também, que vai acabar sumindo, né, se você for pro de jogadores, mas o draft de jogadores, ele se autocorrige, então você acaba ficando em um arquétipo, em uma cor, uma combinação de cores ideal, né, para a posição que você está sentado, tá?
Sim, você tem a questão de cortes, né, o que tá passando, o que não tá, leitura de pique, né?
Sinais,
então,
né?
Sinais, acho que tudo isso é um bom aprendizado para quem gosta. Então, assim, eu acho que realmente vai ser uma experiência bacana de ver. Tomara que esteja em termos de jogo, né? De sistema esteja ok, a gente não encontre tantos problemas. Mas eu vejo muito sucesso nessa.
E aí, garanto para você que draft de bot vai sumir, viu? Com o tempo vai sumir. Eles precisam programar os bots, precisam fazer manutenção nos bots para eles aprenderem a draftar. É muito trabalho. Quando tiver uma base de jogadores já consolidada, acho que vai sumir. Vai ficar só draft de jogador, tá bom?
Eu acho justo.
Eu acho que até por ser mais barato, você vai poder de vez em quando entrar no draft de bot, ou porque você não tem recurso para entrar no draft de jogador, ou porque você quer simplesmente jogar algo mais casual e ver como é que funcionam os arquétipos, né? Sem ficar muito preocupado em recuperar grana. E aí isso nos leva à questão do custo ali, tá bom? Ambos os drafts de jogador, melhor de um e melhor de três, custam 10 mil de ouro ou 1.500 de gema, tá bom? É o dobro de ouro do que custa um draft normal hoje, tá? O melhor de um você vai jogar até 7 vitórias ou 3 derrotas, o que vier primeiro, e aquele que é melhor de três já é diferente, né? O que é melhor de três, você joga três partidas sem eliminação, tá bom? E aí a estrutura de premiação para o melhor de três é bem competitivo, cara, né? Zero ou uma vitória, você ganha um booster. Duas vitórias, 1.000 gemas e 4 booster. Três vitórias, lembre-se que você pagou 1.500 gemas, tá? Então, três vitórias, aí sim você recupera. Você ganha 3.000 gemas da direita, 2 drafts, né? Mais 6 boosters. Tá? E esse é o prêmio máximo. Ou seja, só gabaritando o draft, você consegue jogar um novo draft, tá? Eu acho isso exagerado, normalmente com duas vitórias e uma derrota você consegue, você se paga no Magic Online, é assim, né? Então aqui eles realmente colocaram um negócio mais caro, mas é muito competitivo, acho que fizeram propositalmente para ser muito competitivo. Vindo da Wizards e do Magic Arena, né, pode ser que eles tenham colocado essa estrutura também, esperando um feedback negativo e aí reajustando, que eles já fizeram isso no passado, você lembra, né?
Sim.
Então pode ser que seja essa a questão, mas por enquanto eu não tive notícia de reajuste nesses preços, tá? E em termos de do draft melhor de um, 7 vitórias, você joga até ter 7 vitórias ou 3 derrotas. 5 vitórias já te dá o suficiente para uma nova entrada, tá? Então tá, o EV tá interessante nesse melhor de um, né? Eu acho que tá legal para você tentar ir infinito, tá? Mas o melhor de três não, ele é bem sangue nos olhos, tá? É aquele draft com sideboard, você precisa ganhar os 3 jogos, senão você fica tipo com 2 vitórias, você fica com 500 gemas a menos, tá? Se você não liga muito para os boosters. Então tem mais a cara aí de quem tá talvez pensando em treinar para um torneio em papel, né? Um GP, algo assim.
Acho que duas coisas que vale te destacar aqui é esse aumento do valor, né? Inscrição, a gente até estava pensando o motivo. É claro que o fato do aumento da competitividade justifica você aumentar o valor, né? Mas eu sou suspeito para comentar sobre isso, mas eu acredito que foi um golpe grande, por mais que você tenha aumentado, melhorado um pouco a premiação, eu acho que ainda 10k é muito gold, sabe? Vou dar um exemplo pela conta do Rakdos. A gente, por exemplo, hoje a gente não tem 10k de gold. Dá pra você juntar ali, você vai farmando e tal, você consegue chegar nisso, sim, mas eu acho que boa parte das pessoas não tem isso pra jogar, tipo, 10 drafts seguidos, sabe? Então eu acho que complica um pouco, mas acho
que é que assim, você tem a opção pra jogar aquele draft de bot por 5 mil de ouro, né? Isso eles não tiraram. Então, se eles não tiraram, você, teoricamente, não pode reclamar que você não vai conseguir draftar com 5 mil de ouro. Acho que é até por isso que eles estão deixando nesse momento, tá? Mas, o valor esperado, tá, desse evento melhor de 3, e também do evento melhor de 1, né, Eli? Porque ele custa muito para entrar, né? O valor esperado de ambos os eventos, ele, em comparação com os anteriores, ele não está tão... interessante, né?
Sim.
E isso machuca um pouco, porque a gente está num momento em que a competição entre os jogos virtuais é muito grande. O mérito do Magic como jogo não é suficiente para sustentar ele se não tem esses outros incentivos, se você não consegue ver a fácil possibilidade de ir infinito, né? Ou de completar sua coleção mais fácil. Porque os outros jogos estão se adaptando, sabe? Hearthstone voltou com tudo depois dessa última atualização. Aí eles têm o Auto Battler, que é muito interessante também, dentro da mesma plataforma, sabe? É um mod dentro do Hearthstone, que é o Battlegrounds, né? Também tem muita gente acompanhando, muita gente jogando. E o Magic precisa, né, manter os jogadores que tem e chamar novos. E colocando essas barreiras de entrada em eventos que são mais interativos, né, que você joga com humanos, você drafta com humanos, né, é um tiro no pé, na minha opinião. Tá?
Uma coisa que eu acho que poderia ser pensado, eu não sei, até seria interessante você comentar o que você acha, MP. Para quem nunca jogou draft ou selado no Magic Online, você pode pagar, né, ticks, você pode pagar player points, você pode pagar com booster, né? Você pode dar o booster e mais algum valor, depende do tipo do torneio que você entra.
Sim.
Você acha que talvez no Arena daria para ser tipo?
Você utilizar o booster para poder entrar?
Isso.
Olha, eu gostaria, mas eu acho que a economia do sistema não é construída de forma a permitir isso. Tá?
Você precisaria adaptar o tanto de booster que você dá na situação.
Exato, exato, exato. E também adaptar talvez o preço dos boosters na loja, né?
Mas se, por exemplo, você desse booster e tivesse complementar, então, tipo, em vez de você pagar 10k, você paga 3 booster e 5k, por exemplo.
Não, no mall é assim, né? Você supõe que alguma coisa além dos boosters você vai dar, né? Pra contribuir com a premiação. No mall também é assim. Mesmo que você dê os boosters, tem acho que são dois ticks ou três de entrada, né? Mas mesmo assim você teria que adaptar toda a economia do jogo, ela não é construída para isso, né?
Mas eu acho que era uma coisa interessante.
Eu gostaria, porque pessoalmente eu não ligo para abrir booster. Então eu guardaria todos os boosters de premiação para poder alimentar a entrada nos próximos. Mas, assim, a relação de EV, ela não mudaria ele, né? Se eles implementassem algo assim, eles iam reorganizar o número de booster ou a quantidade de gemas para entrar ou de premiação de forma a que a percepção de valor fosse a mesma, né? Então, essa percepção é que é equivocada para mim, tá? Porque ela pode afastar muita gente. Ela, por exemplo, não me faz querer jogar o melhor de três, tá? Porque eu curto muito draftar, eu gosto de draftar com sideboard, tá? E de ir mais fundo nos drafts, de jogar várias vezes com o mesmo deck, mas eu gosto de fazer, eu prefiro jogar vários melhor de um do que um ou outro melhor de três, ao longo de um mês inteiro, de uma temporada inteira, tá? Porque a barreira tá realmente muito grande, cara. 3 mil... 10 mil de ouro ou 1.500 gemas para entrar é muita coisa, só para você ter, né, 3 vitórias e conseguir jogar de novo. Eu acho muito sangue nos olhos isso.
É, acho que a gente vai ter que esperar algumas semanas para ver o negócio, como vai ser o retorno da unidade também, né?
É. Bom, isso não foi a única coisa que eles anunciaram. Eles falaram da Antologia Histórica 3, que está com lançamento planejado para maio, tá? E eles mencionaram especificamente que estão introduzindo cartas no histórico que não fazem parte do pioneiro, tá? Propositalmente para que o formato tenha um sentimento diferente do pioneiro. Então o histórico está ganhando a cara própria dele. E quem já joga com frequência sabe disso, né? É lógico que agora a cara do histórico é Campo dos Mortos, né?
Sim.
Mas quando a carta for banida, enfim, ele vai ter a cara dele. E além disso, eles mencionaram especificamente pioneiro no Arena, falando o seguinte: eles estão trabalhando na remasterização de coleções antigas, tá? Em Amonkhet, que está quase pronto, vai ficar pronta no inverno, no nosso inverno aqui, no caso, né? Ou seja, lá no meio do ano, remasterização de Amonkhet. E eles vão começar a trabalhar de Amonkhet para trás para introduzir todas as coleções de pioneiro. Tá bom. Não temos ainda nenhuma data, não sabemos o tempo, tá? Mas é onde eles estão mirando, tá? Então, eu imagino que vai ser de trás para frente. Então, eventualmente aí eles vão lançar uma coleção antiga, Flashback Draft, alguma coisa assim, até ter o pioneiro inteiro dentro do Arena, tá? E aí você sepulta o Magic Online, praticamente, né?
Sim, que eu acho que por mais que você tenha outras coisas jogando, você tá implementando o draft no Arena, o draft jogador, o que já vai espantar alguma parte dos jogadores do MOL.
Sim.
E aí, se você fizer isso com o Pioneer, eu não vejo como Commander, Vintage Legacy, Modern vão manter, e Pauper vão manter o Magic Online viável.
Não, se as coisas do Magic Online continuarem como estão, né? Eles vão precisar construir, sim, incentivos adicionais para o Magic Online, né? Não pode simplesmente ficar do jeito que está se o Arena só crescer, né? Se o Arena abraçar o pioneiro, fica muito difícil mesmo. Mas, enfim, eles, acho que é por isso que eles estão sendo super cautelosos também e não estão dando tanta atenção para isso. Estava no finalzinho do texto, meio que de forma discreta, mas, enfim.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Agradecer o Ayrton, ele falou o seguinte, sobre Unbound Flourish, né? Que nós falamos no programa passado, subiu de preço muito porque tem um novo comandante de Hydras, tá? Em Core, e é verdade. Obrigado aí, Ayrton, né? O Unbound Flourish é aquela carta que interage com mágicas de X, né? De, acho que é Modern Horizons, acho que é isso, né? Bom, algumas coisas interessantes, né? Sinete Arcano está em Commander 2020, tá bom? Em todos os decks tem Sinete Arcano. Então, se você estava pensando aí em comprar, cuidado. Se você guardou pensando que só ia valorizar com o tempo também, né? Se deu mal, porque saiu. Entre as cartas que subiram, eu queria destacar Decree of Silence, tá? O Decreto de Silêncio, que é o Decreto Azul. Nós falamos aí que tem uma carta em Core que faz as suas primeiras cartas, a primeira carta com reciclar de cada turno custar zero, né? Se de graça. E o Decreto do Silêncio, ele anula a mágica alvo, tá? Então, é uma forma de você meio que autoproteger aquele comandante, né? Quando você baixa ele. Além disso, você recicla, né? Então, você anula a mágica alvo e compra uma carta. Mas, normalmente, ele é 8 manas para castar, tá, e 6 para reciclar, tá bom? É uma carta lá de flagelo e subiu 300, Não, 260% em uma semana ali. É uma rara que está $25 atualmente. Você acha que tem gente suficiente para sustentar esse preço procurando essa carta? Fala sério.
Ah, não tem, né, cara?
É alguém que está dando buyout ou as lojas que estão seguindo aí uma tendência, tirando de estoque, aumentando o preço, estão predando em cima do pessoal que está tentando testar esses commanders novos, que é sacanagem, porque isso aí não é demanda, cara. Essa subida absurda não é demanda, não pode ser. Não pode ter tanta gente assim procurando a carta. Mas enfim, as cartas de core mais caras, ele, sem contar aquelas conversões especiais, a mais cara da coleção na pré-venda, lá fora, né, é o Fiend Artisan, ou Artesão Demoníaco, cara. Você consegue ver o que faz?
Artesão Demoníaco, ele é uma criatura de duas manas e Gari, né, 1/1, ele recebe mais um para cada carta de criatura no seu cemitério. Você paga X e uma híbrida Golgari, vira, sacrifica outra criatura, procura o seu Grimório por um card de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior a X, coloca no campo de batalha e depois embaralha o seu Grimório e ativa essa habilidade apenas quando puder castar, conjurar um feitiço.
Ah, obrigado, Eli. Então é uma mítica Golgari, né, de duas manas, que é meio que ajuda a buscar coisas no seu Grimório, né? E como ele recebe mais um para cada criatura no seu cemitério, ele também tem algum potencial para ser gigantesco em formatos eternos, tá? Então tem muita gente pensando aí em como quebrar essa carta, por isso ela está a $24. É a carta mais cara do que qualquer Planinauta, tá bom? E antes de chegar a Planinautas, a segunda mais cara é o Kinan também, que é uma dourada, né? Uma lenda dourada UG, que faz as suas cartas que não são terrenos e que geram mana, gerar uma mana a mais, tá bom? E tem uma habilidade também que é o Mana Sync. E em terceiro lugar, a Vivian e a Narset, que são as duas Planinautas, fora o Luca, né? Mas a Vivian e a Narset estão $16, tá? Essas são as quatro cartas mais caras. Entre as raras mais caras, tem o Osólito, que nós comentamos lá na manutenção, $13, e o Ciclo de Terrenos, todos ali em torno dos $12 ali. $12 é R$50. Esses terrenos não valem. Não é 50, é 60, né? É mais ainda. Esses terrenos não valem R$60, hein, cara?
Eu acho que a questão de oferta e demanda talvez pode afetar um pouco esse preço, porque assim, acho que no geral os preços das cartas físicas tá bem complexo e não dá pra saber como é que o mercado em si vai se manter, né? Mas realmente está bem caro esse valor, vamos ser sinceros, né?
É. Bom, eu dei uma olhada aqui em Commander 2020, né? Já tem todas as listas e sai dia 15 de maio oficialmente, né? Você vai poder comprar na sua loja. Mas o interessante é que eu vi que tem um deck com Ash Parents ali. Não dá para dizer que vai cair muito o preço pro Pauper, não, né?
Não.
Tem Sinete Arcano, Torre de Comando e Sol Ring em todos os decks, tá? O que é muito valor também. 4 dos 5 decks tem Esfera do Comandante, tá? Um deles não tem. E nenhum deck tem Trioma, que são os Trilands com tipo, tá? Isso eu achei uma mancada, poderia ter, tá bom? Tem alguns terrenos que eu acho que não faz muito sentido, tipo Filterland lá, reprint de Filterland lá de Odisseia, sabe? Podiam colocar, e eu sei que eles querem vender os decks standard, mas pô, os decks são da UED, sabe? Nada faz mais sentido do que ter os terrenos das UED aí. Inclusive tem deck com temática de reciclar. Põe o terreno certo, poxa, que recicla ainda.
A gente falou até do Ash Barrens. Por que Ash Barrens é um lugar de... Pra que eu vou com Wilds? O Ash Barrens já tem a mecânica de reciclar, que é temático da coleção. Por que não colocar o Ash Barrens no core, sabe? Tipo, não tem lógica.
Nós já sabemos que esses decks sempre vêm incompletos, né? Mas, assim, é carta da coleção que você tá lançando, sabe? Não precisa reprintar Avenger of Zendikar de novo. Eu pego um que eu já tenho de um Commander antigo, mas uma carta nova da coleção nova, lançada no Commander, que teoricamente tem a ver com a coleção, né? Pô, eu achei meio sacanagem, né? Mas tudo bem, né? Você vai ter que correr atrás aí dos triomas para completar os seus decks. Mas ele tem bastante valor, sim, né? Em todos eles. E uma coisa interessante, aquele Secret Lair das Fatlands, né, o Ultimate Edition, sai dia 29 de maio, tá? Se você comprar, né, teoricamente eles conseguem enviar nessa data. A Wizards, no lançamento, tinha dito que ia sair um pouquinho acima de $165, era o preço que eles estavam planejando. A Star City já está vendendo na pré-venda, e de fato, está um pouquinho acima do que $165, cara. $330.
Mais conhecido como o dobro.
Exatamente. Parece que foi feito de propósito, né, para jogar na cara da Wizards. E quando eles anunciaram isso, muita gente reclamou diretamente com a Star City. E o próprio dono da Star City, o Ben Blywise, aquele que escreveu o artigo do Legacy, da Reserve List, ele respondeu cada um dos comentários, cara, falando, escuta, esse é o preço que estão cobrando lá na média da pré-venda dessas cartas avulsas, tá? Eu não estou fazendo nenhum absurdo aqui. Isso é o preço que o mercado está praticando, tá? E eu peguei preços de cartas avulsas vendidas para jogadores, tá? No mercado secundário. Então, ele até falou que ele está até 40% mais barato do que esses preços, tá? Se você juntar os 5 terrenos. Então, teoricamente, ele está cobrando um preço que o mercado está disposto a pagar. E isso que eu acho pior, né?
Sim. Não é um mercado regulado usar isso como referência, base, né? Para vender um produto desse tipo.
São Fatlands. Lembrando, né? Esse produto tem 5 Fatlands e são todas as inimigas, tá? E não são foil. Então, você vai poder usar sem problema nos seus decks. Mas mesmo assim, cara... Sacanagem. O Saffron Olive falou uma coisa seguinte, ele falou que conversou com várias fontes, tá? E as lojas, de acordo com elas, né, as lojas pagaram entre 120 e 140 dólares por cada Secret Lair, tá? Se a Wizards disse que estaria custando um pouco acima de 165, ela estava subestimando o preço, né? Porque não foi planejado para custar isso. Até parece que um produto premium em uma fase em que as lojas estão lutando, né, contra a própria Wizards, às vezes, para poder vender produtos, né, já que a própria Wizards tem o Secret Lair dela, né, que elas iam lucrar, sei lá, 20 ou 25 dólares, né, numa caixa gigantesca e inútil daquela. Tá? As cartas são ótimas, mas a caixa é inútil. Dá um problema, um baita problema, né? Enfim, então, acho que a Wizards não deveria ter anunciado daquela forma que ia custar aquilo e devia ter deixado o mercado se decidir, né? E é muito triste porque, assim, eu sei que tem gente que é fã daquelas lends, né? Mas, melhor forma, assim, se você precisa, né? Você vai ter que ir com as velhas, tá? Não tem jeito. Vai ter que ir com as coroas, né? Com aquelas Asphalt Played, né? É uma boa opção budget de... Né? As originais, né? Tudo não foil, tá? É o jeito, porque essas aí estão realmente muito caras. 330 dólares hoje, tá? É mais de R$1.500 por 5 terrenos. Tenho certeza que no mercado secundário... por cartas um pouquinho mais usadas ou, enfim, cartas de segunda mão, você consegue, tá? De outras coleções, você consegue completar o seu ciclo. Não precisa ir atrás disso. É muita grana mesmo. E é isso, Eli. Vamos para combate?
Combate. Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Boa notícia, em Sanduba, olha, representando, ele venceu o Latam Challenge Test 3, cara. É um torneio de 200 jogadores que eles realizaram no MTG Melee, né? Muito bacana aí, parabéns ao Sanduíche, dominando. Ele ganhou, inclusive, passagem lá pro Chile, onde ele vai pra Latam do Chile, tá? Quando acontecer. Que legal.
É, mais uma vez o Sanduba aí mostrando que o grind não para, né?
É, parabéns Sanduba, cara.
Parabéns Sanduba.
Bom, olhando aqui, um dos formatos mais interessantes dessa semana em termos de resultado não foi o pioneiro para mim, foi o Modern, cara. Teve um preliminar, que é aquele torneio muito difícil para entrar, né? Custa caro no Magic Online, os jogadores que terminam invictos, tá? Tem muita premiação, tá? E aqui 4 decks terminaram invictos nesse último preliminar. O primeiro, ele é que me chamou muito a atenção, é um novo deck, tá bom? Você olha aqui, tem Chandra, Torch of Defiance e Vren 6. Aí você fala, será que é um Jundi? Não. Olha só, cara, é um RG Beats, praticamente, tá? Você pode chamar de RG Ramp, talvez. Ele tem, no pacote de criatura, Arbor Elf, Bloodbridge Elf. Arbor Elf é praticamente um Lanowar, né? Glorybringer, tá? O dragãozão. Clotes, que é o deus RG agora de Terros. O deus RG, ele é 4-5 indestrutível e todo turno você tira um bicho, uma carta de qualquer cemitério, tá? Independendo do que ela for, ou você adiciona uma mana, ou você causa 2 e ganha 2 no oponente, tá? Então, é uma carta muito forte. Magos da Lua, no main deck, ele 4 cópias de Magos da Lua. Questing Beast, use. E o Pyromancer, tá? O Seasoned Pyromancer, que é de Modern Horizons. Pilhagem, 4 cópias de pilhagem, 4 Top Sprawl e 4 Bolts, tá? Não sei se você pode chamar isso aqui de Ponza, tá? Mas eu gosto de pensar nele como um RG Beast, RG Monsters aqui. Adorei esse deck. Lembra os tempos áureos do Magic, que era baixar bicho e bater.
É, não é muito diferente disso. O deck é bem voltado pra isso mesmo. Até, se você ver até o side, ele é bem pra isso. O jeito dele jogar, né? Só três planaltas e tal. Então, realmente, é um deck bem, bem, bem forte e, como você disse, né? Diferente do que a gente tem visto aqui toda semana.
Conseguiu fazer 5-0, cara. Muito bem. Gostei mesmo. Bom, outro deck aqui. Esse aqui não é tão novidade, né? O deck de Titã, que tá jogando também. É o deck de Titã com a Dríade nova, tá? E esse aqui não é do Amulet Titan, tá? É basicamente ramp pro Titã. Ele usa o Uro, usa um Crassus também e quatro Karn's Great Creator, tá? O Karn que busca uma carta no sideboard, tá? E ele tem o que no sideboard? Tormod Script?
Ele tem um Darksteel Citadel no sideboard para buscar o Karn.
Ele tem Dumping Sphere, Ponte Traiçoeira, Liquid Metal Cloak também, que transforma alguma coisa em artefato por causa da habilidade do Karn, né? Que desativa os artefatos. Tem dois Véu do Verão, tá bom. Disputa mística. E 30 terrenos no main deck. Ali. Metade do deck dele é terreno. Tudo bem. Próximo deck também terminou invicto, né? É um Eldratron. Eldratron que a gente já conhece, né? Não muda muita coisa, não. E toda vez que a gente fala de Modern, cara, tem um Eldratron, né? Nesses tops. Sim. É incrível como esse deck é consistente, cara.
É muito forte mesmo. Entra metagame, sai metagame. Às vezes varia mais pro Monogreen Tron, volta pro Eldratron, mas fica ali, né?
O Eldratron tem sido bem mais presente ultimamente.
Sim, ele é mais rápido, né?
E ele se posiciona melhor no meta, né? E uma das razões pelas quais ele também tem aparecido muito é porque ele roda quatro Karns, né? E o Karn é o Karn Great Creator, tá? Então ele busca alguma coisa no side. Então ele se adapta facilmente, né? Ao Sim. que tá jogando, né? Então ele sempre vai ter ali acesso fácil a alguma carta que vai quebrar teu deck, tá? Então, bem interessante. E por fim, o último deck invicto aqui é um Mardu Pyromancer, que eu não sei se dá pra chamar exatamente disso, tá bom? Olha que curioso. Ele tem um pacote aqui de Mardu Pyro, tá? É 3 Croxa, 4 Stoneforge e 4 Seasoned Pyromancer, tá? Não é o Pyromancer de 2 manas, é o Pyromancer de Modern Horizons.
3 manas.
Aí ele tem 2 Ashioks de Guerra da Centelha. Ele é muito bom, né? Porque não deixa o oponente buscar coisas. Nas mágicas é só mágica de valor, tá? Basicamente removal e descarte. E nos artefatos é o pacote dos três, né? Battle School, a espada BG e a espada Fogo e Gelo, tá? É um deck de valor, é meio que um... O quê? Um Mardu tentando ser um Rakdos. Um Rakdos, não. Um Mardu tentando ser um Jund, né?
Uhum.
Ele perde o verde, mas ganha o branco no Stoneforge e conseguiu, cara. Ah, ele também tem Lingering Souls, né? Pra tirar valor. É basicamente isso. Então é um Mardu com
Stoneforge. É um deck estranho, na verdade. Eu acho que ele tenta. Ele mistura duas identidades, né?
O começo do jogo dele vai ser o quê? Totsis em você. Vai ser uma Lightning Helix nos seus primeiros bichos, né? Vai ser tentar baixar uma Crox no segundo turno. Vai ser atacar sua mão, né?
Não é Lightning Helix, é outro Helix.
Ah, é
outro. É Meeting Helix, é um... faz quase que a mesma coisa, né?
Causa 3 e ganha 3, né? No flashback. Mas ele vai atacar sua mão no começo, né? Tem com Inquisição, Sim. com Totsis ou com Croxa. Depois ele vai tentar, se necessário, fazer um jogo um pouco mais agressivo, baixando Stoneforge, ameaçando aí bater com Battle Skull, com uma das espadas. E tem essas ferramentas de valor, né? O Ashiok, se for necessário. Os Immovals, tem 2 comandos de Kolaghan também. Então eu gostei bastante, cara.
Acho
que é um deck que torna difícil grindar no Modern, né? Porque você sempre vai ter algum deck que vai usar preto e vai tirar tua mão. Algum deck que vai usar branco vai castar Lingering ali, se você recapitular e pronto, né? Acabou o teu plano de manter o teu Karn vivo, esse tipo de coisa.
Sim.
Gostei. Bom, então é isso, cara. São 4 decks, os únicos 4 que conseguiram fazer top aí, ficar invictos nesse preliminar, né? Aquele novo deck lá é pra ficar de olho, hein, cara. Bom, agora é hora de Legacy com o nosso amigo convidado e ouvinte também, né? Alex Pato. Vamos lá, então?
Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
com o panelaço de fundo, deu as boas-vindas de volta ao Pato, jogador de Legacy lá do Recife e da Ludwig, né, Pato? Bem-vindo de volta, cara.
Pô, Valverde, muito obrigado. Uma boa noite aí, todo mundo. Quer dizer, boa tarde ou dia. Diretamente do panelaço aqui.
Bom crepúsculo pra todo mundo. O Eli, olha, é Legacy, não é Legacy Pauper, hein, que a gente vai falar. Então comporte-se, tá?
Mas
já vou avisando.
Tá entre as mais jogadas do Legacy agora.
O Pato, tem umas coisas que me chamaram muita atenção no Legacy, né? A quantidade de carta nova e de novos decks Tier 1, coisa que não acontece com muita frequência no formato. É, por mais que eu tivesse vontade de falar assim, de um deck que me chama muito a atenção, você acha que é melhor até para a comunidade dar uma atualização aí do pós-ban, né? Recentemente tivemos o ban do Breach, né? Então vamos começar por isso, cara. Por que Breach foi banido tão rápido? Quase que um recorde na história do formato.
Então, tá, minha opinião aqui, tudo que eu vou falar é opinião pessoal, tá? Claro, eu converso com os outros organizadores também, todo mundo discute, em geral, porque o Thiago, que era organizador da Legacy, do National Legacy, ele tava jogando Breach, é. Já é um sinal que vai levar ban o deck, porque ele jogou com 6 decks banidos.
Esse tem olho pra deck.
Não, eu vou ban de tudo, eu vou ban de Twin, ban do tampo do Miracle. Isso aí foi só mais um ban pra ele. Então, o que acontece? O Breach levou um ban tão rápido. Em primeiro lugar, eu acho que eu poderia culpar o Mol, tá? Porque o Mol acelera muitas coisas, você consegue testar muitas coisas. E além disso, caiu num deck de combo, né? E aí um deck de combo, quando ele fica opressor e todo mundo tem que ir atrás de alguma resposta, o metagame fica chato. E a Breach, ela dava uma inevitabilidade impressionante. Tipo, tinha o vídeo do Thiago, que ele combou em cima de 3 foes do oponente, né? E se ele comprasse no início do jogo era bom, se ele comprasse no final do jogo era bom também, porque ele já tinha tudo no cemitério. Então ele ia só ficar aí recapitulando tudo. Então, assim, era inevitável. É insano.
E mesmo em cima de 3 foes, insano.
Em cima de 3 foes.
No mesmo turno, né?
No mesmo turno. Tipo, o cara tinha 3 foes, o cara tava garantido. E tinha como castar as 3. E o cara castou e perdeu. Imagine a virada de mesa que ele não deu. O cara jogou no último tempo no chão. O cara disse que não adiantava mais jogar Legacy na vida.
E tinha mais de um deck de Breach?
Na verdade, ele começou como... Pensaram ele como Grixis. Depois foi Jeskai. E depois ficaram aperfeiçoando a build dele do Jeskai. Até vir com Savage Reclamation, Intuition. E aí fechou. Porque quando você botou Intuition e Savage Reclamation, você fazia Intuition e você ia combar. Tipo...
Você pode lembrar o que faz a Reclamation?
Tá, você vem Reclamation é o seguinte, ela custa 5 manas, na verdade custa 3 manas e depois pode recapitular por 5. E você vai voltar uma permanente do teu cemitério pra campo. Se tu castar ela do teu cemitério, tu volta 2 permanentes, né? E de custo 3 ou menos. Então você pegava, com a Intuition, você pegava a Savage Reclamation, que podia jogar pro cemitério, pegava uma LED e o Brain Freeze. E você já tinha as manas ali. Então, coloquei a Savage no cemitério. Beleza, eu recasto, pego a LED e o Brain Freeze e vou combar. Ou então não, eu peguei aqui a própria Breach. Então, tu jogou no cemitério, então eu faço a vida de Reclamation, recapitulo ela e faço tudo de novo. Então, assim, a vitória era inevitável, entendeu? E isso foi terrível. Todo mundo ficou tentando se adaptar, mas não adiantou. O deck levou o ban com menos de 2 meses, na verdade. Acho que foi 5 semanas que a carta era válida no formato e levou o ban.
Exatamente. Esse xingamento que vocês estão vindo de fundo não é para a carta.
Serviu por algum tempo também. E aí, cara...
Assim, você falou, foi 5 semanas, né? Exatamente, foi quase que um recorde aí no Legacy, né?
Isso, ela perdeu pra memória já, só.
E
memória já foi mais rápido.
Eu acho que foi aquela carta de Storm que foi mais rápida, cara.
Aquela foi mais rápida ainda.
Mind Desire.
Se eu não me engano, acho que foi o João Carvalho que falou. Ela foi banida antes de jogar o primeiro grande campeonato Legacy. Tipo, ó, já tá banida, tá? Já foram avisando, assim.
Banida retroativamente. Não lembro se foi ela, mas eu lembro que antigamente teve um caso dele.
Tipo, antes que vocês comecem, já não pode, né? Percebi agora.
tivemos que reformular o formato então. Então isso faz o quê? Mais uns 2 meses, mais ou menos. menos, né, que isso aconteceu. Isso. E aí o Legacy, acho que não dá para dizer também que voltou exatamente como era antes, porque tivemos novas cartas entrando, inclusive, de Teros também, como o Croxa, né, tem o Mystic Santuário da de Eldraine, o Caloteiro também de Eldraine, e antes disso, o Astrolábio, Oco, Era Uma Vez e Véu do Verão, né. Então, é muita carta nova. Exato, é muita carta nova que está mexendo com o formato e a gente precisa assim, dar um giro, né? Para ver o que está acontecendo em termos de decks altamente competitivos, né? Tier 1, Tier 1,5, ali um outro isso. Tier 2 com isso. E eu sugeri dar uma olhada no metagame, cara. E no, de acordo com o Goldfish, não tem nenhum deck com mais de 10% do mega, do meta. Isso quer dizer que ele está saudável atualmente, na sua opinião?
Então, ele está saudável na medida do possível, pode-se dizer assim. Porque o que acontece? Hoje em dia você tem duas reclamações básicas na comunidade do Legacy. Uma são os jogadores saudosistas que dizem assim, o Legacy era bom em 2018, pós-bando Xamã, quando o melhor deck era o Dabstone Blade e tal. Porque na verdade o que aconteceu com o Legacy é que o Legacy sofreu rotação em 2019. Não existe nenhum deck, se tu pegar aí tipo os 30 decks mais jogados do MTG Goldfish, não existe nenhum desses 30 decks que não tenha pelo menos uma carta aí de 2019. Então assim, se
rotação pra Legacy, foda. Pelo menos uma na base continua.
Exato. Então assim, o Power Creep foi tão grande que não existe. Então, a gente fez uma aposta com meu amigo, diga um deck que jogue o Legacy e não tenha uma carta nova de 2019 ou coisa do tipo. E não tem, cara, a Mono Red Prison. Cara, tem várias. Tem até o gigante lá de Eldraine também. Entendeu? Então, assim, o Legacy sofreu uma rotação em 2019, sofreu um ban em novembro e um ban agora em março. O de novembro foi do Rain 6, e aí outros decks voltaram, e agora foi o da Breach, né? Então, tem, tipo, o deck que o Stefano ganhou no passado do Nacional Legacy, ele tinha 19 cartas de 2019, né?
É muita
e
coisa,
aí,
cara.
Pois é, muita coisa. Mudança, e aí a comunidade reclama porque não tem tempo de testar tudo, né? O que tá sendo testado agora exaustivamente, antes era Breach, agora é o Oco. Então, estão tentando até Dread com Oco, que não faz nem sentido, mas os caras estão tentando. Aí tem o For Color Miracles, que o Miracles deixou de ser um control e passou a ser um mid-range, né? Que é o For Color Bunt. Então, tipo, vou colocar cartas melhores na mesa. Então, Oco, Véu do Verão, são as cartas, digamos assim, que tá sendo mais testado exaustivamente. E o Uro, que acabou de entrar. Tipo, o Uro acabou de entrar e ele já tá na lista das 20 mais jogadas. Faz dois meses, eu acho, que o Uro apareceu, tá válido no formato. Ele já tá, porque o Uro, ele deu uma consistência pros decks absurdas. Eu acho que quando criaram, pensaram assim, não, ele custa 3 e vai escapar com 4, então custa 7, né? 7 tá justo. Não tá não. É tranquilo, tá suave. Tá não, irmão. Ele não custa 7, entendeu? Ele rampa pra si mesmo pra voltar e ele fica voltando infinitamente. Então, se você não tem um deck de remoção que exibe, abraço, né? Você vai encarar esse problema aí de ganhar 3, comprar uma carta, bota o terreno. E bato 6, faço tudo de novo.
E ele ainda briga slot com uma outra carta, né? Com o mesmo custo dele ali, de 3 manas.
Ele entra junto com o Oco ali e fica aquela guerra. O problema do Oco hoje, no Legacy, só entrando um pouquinho nesse assunto, é que ele tá começando a causar o mesmo efeito da época do Xamã, que era você ter tipo, uma build muito parecida e você, quando vai encarar os jogos ficam muito semelhantes, assim, tipo, eu faço o meu Oco, tu faz o teu Oco. Aí agora eu vou tentar remover o teu Oco. Então, se tu for olhar de 3 meses atrás, a Abrupt Decay não era uma das cartas mais jogadas. E agora a Abrupt Decay subiu pra caramba, mesmo com o Véu, né? Já vai poder remover o Oco mais rápido. Tá, faço o Oco, beleza, Abrupt, e segue o jogo. Entendeu?
Eu imagino que sim, né? Pela falta de respostas diferentes também pro Oco, pelo padrão de jogo que ele impõe. E aí o pessoal do Legacy tá começando a ver o que o pessoal do Standard, do Pioneiro, viu, do Modern também viu, durante muito tempo, né? Quando o Oco domina aí o meta. Não vou dizer que tá dominando no Legacy, mas quando ele tá muito presente, assim, ele provoca esses estados, essas trocas, que não são muito interessantes. Eu acho que não é muito legal de maneira repetitiva, pelo menos, né? Uma partida ou outra, você analisar ali, fica uma disputa de inteligência, né? De estratégia entre os dois jogadores, mas quando isso fica repetitivo, acho que se torna chato. Mas ele não é o único, né, cara? O Astrolábio também introduz algumas coisas aí. Por exemplo, A Wasteland perde um pouquinho de utilidade quando você tem uma base de astrolábio, não?
Então, essa é a outra discussão do Egas. Por exemplo, tem várias discussões da gente que faz, ó, mas o astrolábio ele faz você não ser penalizado por Blood Moon e nem por Wasteland. E isso deixa você sem limite. Por exemplo, o Thomas Mar fez um deck Favicolor Control, que esse deck agora já parou de jogar, as coisas estão muito mais rápidas. Mas assim, por incrível que pareça, por exemplo, teve um challenge agora, acho que foi ontem, se não me engano. E só tinham dois decks com Astrolábio no top 32, na verdade. Uau. Eram dois ou três decks, só dois ou três decks com Astrolábio no top 32. Tinham dois ou três decks com Oco no top 8, mas tinham sete decks com Oco no top 16. E tinham 17 Wastelands só no top 8. Então assim, o fato de você ter Astrolábio não impede você, que o deck que já ia usar o Wasteland, ele continua usando. Até porque tem a Marite Lange, né, a Maria da Laje, que é o 2020. tem a Maria da Laje, que é o 2020, que muitas respostas às vezes são Wasteland. Então assim, como tá tudo muito bagunçado, agora procurando qual é a melhor build pra montar, diversos decks assim que, beleza, ninguém tá jogando mais de Blood Moon por causa de Astrolabe, então eu volto. Ah, não tem o Rain 6, então eu volto, que no caso é o do Eldrazi. O Eldrazi não dá tempo de você respirar, o cara, turno 3 Oco, cara, beleza, já fiz Mímico, Vidente, já tirei o Oco da tua mão e vim com o Havoc Smash. Entendeu? Então, cara, acabou o jogo. Se faz essa sequência, em geral o jogo acabou.
Então por isso que o Eldrazi... Nesse sentido, tá meio que um pedra, papel, tesoura, tem uma gangorra aí que tá equilibrando
o formato. Isso, tem uma gangorra aí equilibrando, e aí tem uns decks absurdos surgindo, tipo, que nem apareciam, tipo, Doomsday, né, que o Romário Vidal até ganhou a vaga dele no próximo Players Tour, que foi até online, com o Doomsday, que era Tier 98.
Ah, mas vou te dizer, Pato, quando eu vi que saiu o Oráculo, eu falei, alguém vai ter que criar um deck de Doomsday agora, já vai surgir no Vintage, no Legacy, provavelmente. É um deck que, principalmente quem gosta de desafio, né, vai querer montar. Fazer pilha de Doomsday não é pra qualquer um, né?
Não, exatamente isso. É. Cara, eu vi o Thiago Duarte, ele fica streamando, e aí ele tava streamando junto com o DK. Ele foi jogar de Doomsday, né? E o DK não joga, o DK é o que organiza a Liga Paulista. E aí os dois juntos jogando a partida ali, um analisando ali, vamos formar a pilha. Mas era assim, tipo, vamos formar a pilha, isso jogando no mall aí. 3 minutos depois, não, eu ainda acho que a pilha é correta. E o tempo rolando lá, e eu, caramba. E os caras lá, não, mas de repente a gente precisa dessa full, aí fica cycle, taças no final. Então eu olhei assim, tipo, 5 minutos do relógio consumido, beleza, a pilha é essa aqui, caramba, velho.
É um negócio grosso, assim, isso aí é Magic raiz, sabe?
É Magic raiz.
É verdade. Bom, uma outra carta que é staple também, né, de sideboard e até de main deck, em alguns casos, é Véu do Verão, cara. É o comando críptico de uma mana. É que jogador de Legacy não sabe o que é comando críptico, porque não precisa, né? É muito lento pro formato. Só que quando você desce para uma mana no verde, né, fica apelão. E eu já vi listas que estão jogando no main deck, inclusive. O quão que essa carta tá impactando o Pato?
Cara, então, o Véu do Verão é outro pedido de ban.
É o outro. Dá pra colocar no título, então.
Não, é outro pedido de ban.
Unindo com o Pato.
Não, é sério, porque é outro pedido de ban, é Véu do Verão. Porque, pô, bicho, não existe. Como é que ele vai anulo, compra o Gun Hexproof, tipo, pô, protege a de quê e tudo mais. Então, assim, Véu do Verão estão usando no main deck e estão usando Pyroblast no main deck. Então tá aquela coisa, Pyroblast é pro teu oco e o Véu do Verão é pra proteger minhas mágicas, entendeu? Pra garantir ou me proteger de um decay no meu oco. Ou então no Storm, que é aquela coisa, ó, tô fazendo aqui e beleza, velho, vai criando uma Véu do Verão, né? Sendo que também é ruim contra o Storm, porque o Storm perde o turno todo, se tu tem ele de main deck. Então Véu, ó, cartas que pedem ban é Véu, Oco, Véu, Oco, e tem gente que pede ban de Astrolabe, mas tipo, ban de Astrolabe pra mim é sem condição, não faz sentido. Cara,
né? Modern Horizons, Eldraine e...
e War of the Spark, se tirar e essas aí...
Nesse meta, se eu sou jogador de azul, eu fico na quarentena mesmo, então, poxa, os caras jogando no main, Véu, Pyroblast, tá louco. E houve muita Pyroblast por aí mesmo, na pesquisa pra essa pauta aqui, até ainda bem que você já respondeu essa questão. então. Mas, cara, eu gostaria muito de ver. O Véu do Verão, talvez ele puxe também o Espírito Guia Elfo, cara. Eu gosto dessa carta e acho que é uma. É desvantagem de carta, né? Mas para um deck de combo é possível combar todo tapado, né? Com o Véu do Verão e com o Espírito Guia Elfo ali na mão. Eu gostaria de ver uma jogada dessa, só para ter ali a caption do rosto do jogador da azul ali, com aquela full dele, né?
Cara, eu não sei se rolou essa jogada, mas assim, é bem provável que sim, porque teve um Ups All Spells, não sei se você já ouviu falar desse deck, Ups All Spells, que é um deck de Legacy, que basicamente ele não tem nenhuma land, se não me engano, você vai simular todo e você ganhava com o Maníaco do Laboratório, agora você vai ganhar também com o Tassos Oracle, entendeu? Ele tava jogando com o Véu do Verão main deck. Ele tava na liga. Ele fez um top 8 na IBL, inclusive. Tem um vídeo gravado. Foi até uma menina que fez lá, ela tava jogando pra caramba. E, se eu não me engano, ela tinha um Véu.
Ah, foi aqui que ele comentou aqui?
Isso. Aí, tipo, uma máquina. Tipo, fez um deck desse e voltar a fazer um top 8. Ninguém espera o Ups All Spells.
É a Elisa, que é daqui de Paraibuna, aqui perto de São José.
Não é de São José, hein? É de Paraibuna. De
Paraibuna. Fica bravo.
Grande São José. É da grande São José.
É uma jogada que eu gostaria de ver só porque parece bonita mesmo.
Parece revoltante, né? Parece revoltante.
uma força de vontade, você tem que tirar uma carta azul da sua mão, pagar um de vida e tirar o counter da mão, né?
Não, inclusive, e tá na lista das coisas mais broxantes. Isso é uma das coisas mais broxantes do Legacy. É você dar véu e o cara responder, você dá fogo e o cara responder com véu, você faz.
Isso aí é sacanagem.
Não pode.
Mas até ser banido, o jogador de azul ele vai sentir um pouquinho do próprio veneno, então. Ele vai saber o que é ter a própria mágica anulada e ainda o cara comprar carta em cima, né? Mas vamos passar pro Santuário Místico, Pato, porque eu também acho que é uma carta que tá agregando bastante no formato, né? Eu vi um deck só top tier que tá usando, mas meu Deus, que baita carta, cara. É uma ilha que pode entrar desvirada, né? Pode usar fetch pra buscar e quando entra você volta uma mágica pro topo e o Legacy tem Brainstorm, né? Tem várias cantrips, então e a carta faz muita coisa, cara. Então, e quando usam quatro ainda, né? Santuário Místico.
Tá na lista de cartas ridículas de 2019 aí, né? É ridículo. Se compara. Você vai ver a preta, aí você faz como assim, velho? Aí você vai ver a branca, você diz, por que isso? Aí você vê todas as outras coisas. Aí você vê a azul e faz, Wizards, vocês continuam errando a mão no azul. Desde Ancestral Recall, tá ligado? Vou fazer um ciclo de cartas aí, tipo, compro 3, dou 3 de dano, adiciono 3 manas, aí ganho 3 de vida, dou mais 3, mais 3. Porra! É muito desproporcional.
A azul tem power level de mítica, as outras de comum, né?
É ridículo, cara. E o que tem acontecido é você sair no deck de milagre, aí tu tá ali, fim de jogo, já compra um affect, acha o máximo, porque tu vai estourar e vai fazer, botar o intrito no topo. Pra tu fazer depois no próximo turno com 200 milhões de anjos. Porque tu torou ali, pô. Não, é absurdo, é ridículo.
Cacete,
é isso. Se você joga com Counter Balance e tu tá sem nada na mão, teu inimigo faz uma mágica lá, teu oponente faz uma mágica, tu tá de Tower of Fate, pega o santuário, é custo 2. Tá, eu boto essa mágica mesmo de custo 2 aqui no topo. Revela o Counter Balance. Anulou. Compro. É absurdo.
E isso é que é foda, né? Você pode quebrar uma fetch e mudar o jogo ao fazer isso, né? Isso. O oponente nem vê que isso vai acontecer, né?
Exatamente. O power level dela é ridículo, é absurdo.
Até interessante falar sobre essa questão de power level e essa relação com o azul. Você acha que, usando o santuário como exemplo, o problema é a habilidade em si do santuário ou as outras quatro serem bug?
Eu acho que o santuário já é roubado por si só. Porque é tipo um tutor místico, só que é um tutor místico do que tá no cemitério. Mas o que revolta mesmo é as outras quatro serem book. As outras quatro ninguém sabe nem o nome. Tu sabe o nome? Tu sabe o nome da preta porque joga pauper. E muito mal. Mas o resto tu duvida aí que tu sabe o nome do resto das outras cores. Entendeu?
Fazer uma força pra lembrar. A branca é a idyllic alguma coisa porque ela joga no pioneiro. Ela vai no combo da Eliod com o balista.
Mas, pronto, assim, e a verde que bota food.
A verde é ridícula, coitado.
A verde eu tinha no meu deck do pré-release, acho que é casinha de doce, alguma coisa assim.
Então assim, é como se fosse assim, se fosse um time de futsal e você fosse escolher os 5 jogadores, se eu fosse o jogador verde que bota food, eu ia dizer, não vou jogar, não vou. Sobrou pra mim isso aqui, não, poxa, o cara viu o Messi ali, azul. bacana, tal, show. O outro ali branco ainda faz uma graça, o preto também. Eu vou botar uma food e não vou jogar, não. Jogo com 4. Eu não preciso aparecer dessa vez, não. É a mesma coisa, pô. Não, não vai, não adianta. É ridículo, é ridículo. Ou faz pelo menos mais equilibrado.
Não tô com dia não ainda, né?
Não, tô com dia não, pô. Você não basta ser anão ainda por cima. Cumba com nada. Cumba com nada, anão. Fazer um deck de anões. Meu Deus.
É, eles erraram a mão dessa vez aí, né?
De novo, mais uma vez, novamente. Né?
Assim, eu diria que o Legacy não vai ficar pior se perder o Santuário e o Véu do Verão, né? Acho que dá pra se virar bem sem essas cartas.
Não, dá, mas é tipo assim, o Santuário é muito forte, mas ninguém nem especula um ban no Santuário. Tipo, ok, beleza. É bom que o Miracles acaba o jogo mais rápido agora, entendeu? Então, deixa pra lá. Mas o Véu do Verão, ele tá chato. O Véu do Verão tá chato. O Véu do Verão, inclusive, pros jogadores mais cabeçudos, assim, que jogam bem mais, ele mudou a ordem de como você vai sequenciar os seus counters, porque você começa a considerar se o seu oponente tem um véu ou não. E aí você tem que deixar um counterista pro véu, entendeu? E saber qual é a sequência. Então é bem complicado, é bem complicado. O véu é ridículo.
Pois é, prepare-se para enfrentar Vel no Legacy, então. E o protagonismo dele continua depois do ban, né? A gente tem visto isso. Voltando ao metagame, então, eu vi que o deck mais usado aqui, não por uma margem muito grande, mas é o Eldrazi Stomp, né? Ele é o deck a ser batido, Pato?
Então, ainda conversando sobre isso, na minha opinião, o deck a ser batido é o Forkoggle ou Bant Miracles, porque ele tem jogo contra todo mundo. Agora ele tem um jogo mais ou menos ruim o Eldrazi, né? Mas mesmo assim, porque o Eldrazi vier muito rápido, ninguém segura, realmente. Mas na minha opinião, o Eldrazi, ele tá predando o meta, porque ele tem oportunidade pra isso. Ele começa a abrir na calça, ele abre muito rápido de Mímico, Vidente e Smash, e aí ninguém aguenta, né? E ele preda muito bem os Delver decks. E aí você tem um Delver agora mais lento, porque o Rug Delver colocou Oco. Então, houve uma mini-rengização, digamos assim. Tipo, o Delver, que era pra ser um deck tempo e agro, ele começa a ficar mais mid-range. Ele começa a pensar mais num jogo mais longo, porque ele tem Oco agora, né? E aí, como ele ficou um pouquinho mais lento, e o Eldrazi já tem uma partida boa, tipo, ok. Ah, vai transformar meu Kavos depois em 3-3? Ok. Tu vai transformar meu bicho em 10-3, mas tu já levou 15 de dano, entendeu? Já levou 17 de dano, já tá bem perto de morrer. E aí cada draw é perigoso.
Por causa dessa presença do Oco que você falou, a lista dos Eldrazi parece a mais fair aqui, né? Porque de interação, assim, tem o Cálice, né? Só. O resto é bicho, cara. É que ele faz rápido, mas é bicho.
É bicho, uma balista ali pra tirar a Ice Fang quando você for fazer, pensando que vai ter o Death Touch, ele vai, pinga ali na Ice Fang e segue o jogo batendo, né? E era uma vez, porque era uma vez que tá jogando no Eldrazi agora. E, inclusive, o Eldrazi tá usando o Espírito Guia Elfo, que você gosta tanto, por causa de Era Uma Vez, entendeu? Ao invés de usar o Sim.
Que legal. E o Eldrazi tá com as wastes também, né? Tá todo mundo se preparando aí para os troféus do assassino que estão surgindo, né?
Exato. É. Porque tem deck que joga com 4 troféus, por exemplo. Tipo o Strifle Pile, que é o deck do Strifle, que é um grinder do Magic Online. Joga pra caramba aí. E ele joga com 4 troféus. Então, deu troféu aqui, pronto. Pego minha waste e sigo o jogo.
Caramba. Então, nem contra o deck incolor tu vai conseguir usar o teu troféu com valor, tá? Vai ter as wastes lá pra pegar.
Não. Em geral, tu só consegue usar com valor, assim, contra um Delver deck. Um Rug. O R não, porque o R vai puxar a base, que o R tem. Tipo, um Rug, um Bug Delver, ou um Forkoggle Delver que fizeram nesse final de semana. Aí sim. Mas contra os outros, não. Contra o Miracles, então, meu Deus.
É bom saber disso pra saber quando tu pode destruir terreno, né? E pronto, né? Caso aí que você falou, os Ogdell.
Só valor, aí é só valor. Mas no
resto... Eu tava vendo o site de umas listas, o Spyglass começou a aparecer, né? Que é a Pit Needle de 2 manas, cara. Ele é tão melhor assim que a Pit Needle?
Então, ela tem 2 motivos. Tipo, em geral, quem usa Spyglass é deck que também usa Kha'Zix. Então, tu vai fazer Kha'Zix pra um, Spyglass é custo 2. Então, tu vai olhar a mão do oponente e vai jogar normal. Então, vai dar tua Pit Needle, ainda garantindo que tu olha a mão dele e tu não vai ser anulado pelo teu próprio Kha'Zix. Então tem essa situação. E tem outra situação que é, tipo, ela joga em alguns decks, tipo Hard Control, tipo um W Miracles da vida, porque é muito mais interessante pra você, tipo, já que uma maior parte do oponente vai ficar um tempão sem fazer nada, eu vou olhar tua mão logo nos turnos iniciais pra poder definir qual vai ser meu jogo nos próximos turnos. Por exemplo, eu olho tua mão, nomeio Oco, pra tu não transformar ele no 3-3 Oco, nomeio Oco e sigo meu jogo aqui, entendeu? Eu sei qual momento eu vou fazer a minha ameaça e possivelmente quantos counters tu deve ter, entendeu?
Ah, uma boa sacada. Gostei disso aí. Gostei.
Mas fica melhor. Fica melhor. Então ela se destaca por isso também.
E outro deck que tá no meta é o Ruanimator, né? Porque é Rakdos aqui, é BR, como o Genevieve gosta de falar, né?
Pois, cara, o Reanimar, ele nunca vai sair do meta, né? O Robertão vive chorando e tal, por causa das cartas de 2019, mas ele usa o véu, não sai. Aí usa troféu também. Mas, como é que se diz? O Reanimator, ele tem um percentual de vitória no G1 absurdo. Eu acho que é tipo 70%. Ele consegue combar garantido. Entendeu?
Ótimo.
Então, e ele tem um deck, entre aspas, o padrão Legacy, barato. Entendeu? Então, num torneio grande, em geral, você sempre vai encontrar um Reanimator. Não tem como você jogar sem ter extração de side, ou sem ter Leyline de side. Não existe. Tipo, eu vou jogar com zero rate de artefato. De cemitério. Então, você tá indo pra perder, porque você vai encontrar um Reanimator, ou pior, você vai encontrar um Rogak, que aí a Surgical não resolve.
Ah, o Rogak Dread, é. O que eu vi de novidade aqui em algumas listas é a Iona, porque... Tem metas em que ela desaparece da pool de criaturas do Reanimator, né? Mas agora ela tá aqui, né? Eu vi em alguns decks aí. Se tem um chute
então,
aí,
por quê? O que acontece é que o meta tá ficando muito azul, né? O meta tá ficando bastante azul, então... Em geral, se eu fiz... Antigamente eu fazia meu Grisel Brand, né? Eu fazia meu Grisel, tu voltava de oco e transformava meu Grisel num 3-3. Isso é broxante. Então, muitas vezes... Não, vamos começar aqui. Eu consigo fazer o Grisel e consigo rampar com o Iona, né? Porque às vezes ele consegue fazer dois bichos no turno só. E aí, beleza, azul, pronto, passo. Então, verde, passo. Verde é até melhor, porque não dá troféu. Então, verde vai. Eu evito o outro troféu. Acabei com a resposta. Aí tu recolhe as cartinhas, pra tua mão e vai pra casa.
O Ruanimator joga com verde por causa do side, né? Eu vejo aqui, inclusive, tem dois splits interessantes que eu vi em listas aqui. As Lilianas, a do Véu e a Última Esperança, uma de cada. E o troféu do assassino e o... Por que fazer esse split?
Então, o troféu ele consegue pegar a Leyline, né? Coisa que o DK não faz. E o DK ele consegue pegar, tipo, todos os outros, digamos assim, hates que você vai ter, né? Até um Anihis pra Mundo da Vida, um Rest in Peace. Todos os outros com a garantia de não vai ser anulado. Então, é melhor eu ter um split, ou até tirar, de repente, um Jace, se for um caso, se alguém deixou, do que eu ter essa resposta para um custo 4 ou mais, ou mesmo ter uma resposta para uma Caracas, porque ele não tem um Wasteland, né? E aí, se o oponente faz uma Caracas, a única solução é tu dar um troféu na Caracas.
O deck tem 14 terrenos, né? Não tem
pois espaço. Pois é, não tem espaço para ter um Wasteland. Então, a Wasteland desse deck é um troféu. Então, com um troféu e de quem... tu tem resposta pra tudo, né? Antigamente usava silêncio reverente também, que você, se você controlar uma floresta, tu caixa sem pagar o custo, o oponente ganha 6, tu destrói todos os encantamentos, né?
E essas a Liliana, a Última Esperança, cara, no Legacy?
Então, a Liliana Esperança, ela teve um auge dela no Legacy, né, durante muito tempo, depois ela deu uma queda gigante e agora ela começou a voltar. Por que ela começou a voltar? Porque tá se procurando um win condition que não seja azul e de preferência também não seja vermelho, né? Por causa da questão do Pyroblast, do Hydroblast também que tem gente que usa. E o véu, tipo, beleza, eu faço aqui uma Liliana, dou mais um dela, tá, tu deu o véu, vai adiantar pra quê? Vai proteger uma criatura do 2/1, entendeu? Quer subir ela e dá um... Porque aí você faz os zumbizinhos e acabou. Então é uma win condition até boa, que não toma Pyroblast, né?
Por isso que
em muitos tipo, jogos de contra-controle, o Jace é essencial você resolver, só que é, tipo, extremamente ineficiente quando você sabe que o cara tem acesso a Pyroblast, né? E agora também se mudou a forma de você usar Pyroblast. Antigamente, tipo, o cara castava, dava Pyroblast, anulava. Agora eu espero ele entrar pra poder dar Pyroblast, porque se eu for fazer na pilha, tu pode dar um véu em resposta, entendeu? Se ele tiver em campo, o véu não adianta, porque Pyroblast é vermelho. E o véu dá proteção pra azul e preto, né?
Ah, tá. Nossa, não tinha pensado nisso, é.
Pois é, então o véu mudou a mecânica, a mecânica de anular, de destruir tudo.
Ah, então, é uma cartinha, filha da mãe.
Muda tudo. Muda a questão de descarte, por exemplo. O Rito Trouxa era extremamente usado antes. Hoje em dia não é tanta vantagem. Antigamente era garantido por um. Hoje em dia tu paga 2 manas, Rito Trouxa. O cara tá véu. Eu nem vou ser alvo, ainda compro outro e tu perdeu teu turno aí, gastando 2 manas.
É o caso do Reanimator? Usava muito o Rito Trouxa antigamente?
Não. O Reanimator nunca se preocupou com o Rito Trouxa, não. O Reanimator, ele quer saber a mão do oponente pra saber se ele pode combar, né?
Então é então... descarte de 1 ou 0 mana, o máximo,
né? Isso, exato. Quem usava o Rito Trouxa era Grix Control, que foi um deck que saiu
Né? Sumiu.
Né? Sumiu por causa do véu, velho. Porque eu usava rim, não posso porque o cara tem véu. Eu usava comando e Kawagan, não posso porque o cara tem véu. Eu não posso mandar ele descartar e voltar meu bichinho, porque ele dá véu e não. Entendeu? E eu gostava do Griggs.
A troca de um Jace de 4 manas por uma Pyroblast de 1 mana é zoado.
É, né? É o exemplo da eficiência, né? Tipo, tem uma eficiência muito maior que o uso de mana que você.
Passando agora para os novos decks do meta, tá? Tem 3 aqui. Vamos começar pelo deck que eu mais me impressiona aqui, o Snow Oko, né? Tem isso. A versão Bunch, a versão 4 cores do Snow Oko, mas é uma powerhouse de deck, cara. Parece um deck casca grossa no Legacy.
Então, é como se você fosse comparar, tipo, todo o Snow Oko é como se fosse aquela essência do mid-range, né? Tipo, eu vou ter cartas muito melhores que a sua e vou ter muito mais eficiente. Então, seja na versão do Miracles, que tem Teferium e tem Narset, como tem Jace, tem Oko, tipo, é tanto Planeswalker e... existe uma deficiência em resposta pra Planeswalker, né, em todas as coisas. É tanto Planeswalker, e você ainda tem Entreat, tu tem Santuário, tu tem Terminus, que tu pode botar também no topo com Santuário, né? E tu tem uma quantidade de jogadas tão grandes, assim, de poder tão grande, impacto tão grande na mesa, e, cara, é difícil o cara reagir a tudo, né?
Só que são poucas dessas jogadas que exigem uma dedicação quase que exclusiva, né? Tipo, Terminus, você provavelmente só vai castar Terminus se for como um milagre, né? Mas, tipo, o Jace, você usa de várias formas, o Oko, você usa de várias formas, até o Uro, você usa de várias formas. E pro pessoal meio que saber o que a gente tá falando, Pato, só passando aqui a lista rapidão, um 4 Color Snow Oko tem muito parecido com o Modern, né? Então tem Ice Fangs, né? Picaster, de Planinauta, Oko, Teferin e o Jace, e aí nos spells é um pacote de spell do Miracles, né, cara? Tem tem Plow, tem Brainstorm, Ponder, Fon, Terminus e o Astrolábio. E é isso.
Exato.
E o Místico Santuário, né?
É claro, tem um Místico Santuário mesmo. Então, assim, tipo, me diz aí, por favor, me enumere uma carta que não seja boa aí. É excelente, pô. Todas as cartas são boas e você, tipo, você tem muita versatilidade nas cartas, por exemplo, Espada e Arajo. Pô, resolve qualquer bicho. Tirando o Truname Nemesis, vai resolver qualquer coisa. O custo de uma branca. Beleza, ganha tua vida aí. Não tem problema não, eu vou continuar gravando aqui. Force of Negation, pô, absurdo, pô. Exiba quando você anula, custo 3.
Mas, só uma observação, essa lista peida no early game, hein? Assim, não tem muita. O que tem? É Plow, Astrolábio e uns counters aí. E se tiver que dar counter, provavelmente vai perder vantagem de carta também, né? Tem umas cantrip, mas não parece que tem um early game com muita vantagem não, cara. Se começar no draw e o oponente conseguir engatar uns goblinzinhos, sabe, alguma coisa, esse deck perde, hein?
Então, é por isso que o Eldrazi tá lá como mais jogado. Porque quando tu começa a comparar as jogadas, por exemplo, se eu tô com esse deck e eu tô na draw, meu oponente tá na play de Eldrazi, e vai começar. E agora ele vai começar de Era Uma Vez. Aí tu vai anumar um Era Uma Vez? Tu não vai. Tu vai dar full? Não vai. Aí ele vai, pega um Ancient Tomb, faz um Ancient Tomb, paga 2 de vida e faz um Caos pra 1. Ele, se tu deixar cair, tu perdeu todas as tuas remoções, tirando Términos.
Tu perdeu Brainstorm, Astrolábio.
Ou seja, tu não corrige tua curva, porque tem um deck ganancioso de 3 cores. Tu não vai corrigir tua curva, tu não compra e tu não remove. Tipo, acabou teu jogo, né? Então.
Mais pra frente, tu vai fazer um 2x1 com Ice Fang, tu vai conseguir ali um Uro, quem sabe, mas tu tem que sobreviver até lá, né?
Então, o que não vai acontecer, a não ser que o oponente seja azaradíssimo ou tenha equipado uma mão muito errada, porque ele não dá essa oportunidade. A oportunidade dele é, tipo, no 1 fazer o caos, beleza? Depois ele já vem aqui de vidente, é 4-4, pai, entendeu? Depois ele reage, mexe 5-5, atropelar, e tu já tá com um problema de 9 na mesa, 9 de dano, cara, meu Deus do céu, chama amanhã, né?
Mas... mesmo assim, olhando a lista, esse deck me faz me sentir seguro, sabe? Pela quantidade de interação que ele tem, mesmo sendo tão forte assim no early game, né? E pela diversidade dessas win conditions também, cara. Porque algumas cartas são ao mesmo tempo win condition e resposta, sabe? Tipo Oko. Pra você ter uma ideia, a gente falou que tem Teferi, Jace e Oko, né? O Teferinho, Jace e Oko. Tem 3 Okos e 2 dos outros, tá? O Oko tá maior do que os outros dois.
Né? Mas então, o Oko, ele roubou boa coroa do Jace, né? O Jace, ele não é mais o Planeswalker do Legacy. Tipo, você não encontra listas que tenham mais Jace do que Oko, por exemplo.
Ele também pode ser descartado pra Foi e pra Fon, então não foi uma escolha difícil, né?
Entendeu? E o impacto dele é gigante na mesa. É gigante. Vou diminuir teu bicho, trocar, eu vou ganhar vida. Cara, pra ter uma ideia, eu jogo ou jogo de Fractures ou jogo de Forcall, né? Eu sempre jogo com várias coisas. Mas aí, quando eu jogava de Forcall, tipo, eu não ganhava de Burn, nem a pau. Aí eu fui jogar de Strife for Pile e eu ganhei de Burn, pô, porque eu tava com 3 Oak e 2 Uru no deck. Eu cheguei a 3 de vida e depois comecei a voltar, porque eu fiz Oak, aí fiz Food e ganhei, e depois anulei o Burn dele. E ficou nessa, pronto, cara, beleza, pô. Não dá mais pra ganhar. E eu tava com, tipo, você tava com 6 terrenos, 7 terrenos não básicos lá, full na mão e eu tranquilão aqui, ó. Dá pra preço do progresso aí, eu anulo, ganho vida depois, tranquilo.
Ah, é a força dessas cartas, meu Deus. Mas você me alertou que além do Snow Oak tem outros decks novos Tier 1 pro Legacy. Um deles é o Titan Dryad, né? Dryad, o pessoal do Modern já sabe, aquela Dryad do deck do Titan mesmo, né? Que transforma todos os terrenos que você tem em todos os tipos, tá? E por que Titan Dryad? Você até teve que explicar. O Titan é o Titan primordial mesmo. É o mesmo Titan do Modern. O que diabos ele tá fazendo num deck Legacy agora, cara?
Pois é, então. É como se, tipo, quando o deck fica muito forte no Modern, ele começa a abrir os olhos da galera do Legacy. Foi assim com o Rogak, por exemplo. O Rogak levou ban. Pô, dá pra montar um deck Legacy com ele. Aí montaram o Rogak no Legacy. Aí, tipo, a Amuleto é opressor, tem que tomar ban, e até tomou, né, no Modern. Pô, esse deck é tão opressor assim, acho que dá. E aí foi o que aconteceu, tipo, pra mim, o Titan entrou no Legacy, ele fez até, colocou 2 decks no top 8 do Challenge agora, e o deck, tipo, ele parece feio no Legacy, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, ele tem Kalis, ele tem Ramp com Mox, ele tem Dryad, né, ele tem Valakut, ele tem Field of the Dead também, ele faz o Titan, e ele tem Caverna.
Deu pra perceber pelo que você comentou, mas só pra gente ter uma ideia, é aquele deck do Modern em esteroides, né?
Isso, você coloca nele uma Mox, né, uma Mox Diamante, pra você rampar ainda mais rápido, você coloca os Kalis, que eu acho que...
Era uma vez que tá banido no Modern, mas aqui
era uma vez, isso, era uma vez, pronto, bota o Titan ali, faz aquela graça com o Valakut, acabou, e bota umas caverninhas da Exame pro oponente não anular o Titan, e abraço. Ah, e bota um Tarvas Trekkerzinho, eu acho que tem também no Modern.
Até Campo dos Mortos tá indo no deck.
Caramba! Velho, não, o Campo dos Mortos sempre vai me lembrar o Juliano falando que a carta era OP e o Capa Ross dizendo que, não, o Juliano tá louco, que essa carta ia jogar no Escape Shift T2. Uhum. A carta joga Escape Shift de todos os formatos, tá, cara? A carta é OP. Né?
Tem 2 Valakut e 2 Campo dos Mortos, tá explicado aí.
Pois é.
É uma incondição alternativa, né, cara?
E aí quando tu volta, por exemplo, pra o Forcall que te faz sentir muito seguro, aí eu vou te perguntar, tu viu na lista do Forcall do Snow Oco, né? Algum Wasteland?
Não. Não, nenhum.
Então, se teu oponente faz um Field of the Dead e ele faz a FET e fica nessa, tu vai responder como?
Não, não responde, cara. Não dá, não dá. Se você conseguir fazer os drop e tal, importar o jogo, não dá. Você corre com ele, né?
Exato. E se tu for olhar
pra fora,
especificamente a lista que tá aqui no MTG Goldfish, ele não tem nem Back to Basics de side, nem From the Ashes, nem nada. Ou seja, ele não responde terreno mesmo. Ele escolheu não responder terreno, esse cara. Então, se você não responde terreno, você não tem como responder o Field of the Dead, que foi o problema dele no T2. Ou seja, vou fazer zumbi, dá teu términos, ok, eu faço uma fetch aqui, estouro de novo e tal, e vou fazendo mais zumbi. Ou seja, uma hora você vai perder. Todos os zumbis de volta. Feito a gente viu no T2 lá na Cape West. Então,
o que eu acho curioso, cara, é que os decks do Modern normalmente precisam rampar, sabe? Usam turno 2, turno 3 pra rampar. É até o turno 1, né? Quando vem a carta de suspende. Mas aqui eu não vejo isso, cara. O ramp tá por conta do quê? De tumba antiga que você faz, ou a Mox, né? Mas esse deck, ele não se preocupa com baixar o Sakura Tribe Elder ou fazer alguma coisa assim. O pacote de criaturas não tem nada que faça isso. No máximo, ele dá um Zenith Verde pra 0 pra buscar uma Dryad de Árvore, que só tem uma deck, né, cara?
Exatamente.
E mesmo assim, você me garante que ele consegue ser rápido? Tão rápido, pelo menos, quanto do Modern?
Consegue. Consegue ser rápido. Na verdade, ele consegue ser eficiente porque, primeiro, não existe tanto, tipo, nos deck tiers, tá, ok, tem um outro Wasteland ali, que eu falei antes. Mas, por exemplo, nessa ganância de Forcola, não tem um Wasteland no Forcola. Então, ele joga ele nada de braçada contra isso. E segundo que, tipo, você... os decks no Legacy, eles se resumem muitas vezes em grupos, que seriam ou você responde no turno 1 com Foul, ou você responde no turno 1 com Kalis, ou você não responde no turno 1 com Ban, ou seja, você que é o problema, né? Mas, e aí no caso dele, você pode ver que ele foi pra linha do eu vou responder fazendo um Kalis. Então eu faço o Kalis pra 1, tô seguro, e aí depois eu começo a desenvolver meu jogo, faço minha Dryadzinha aqui, vou gerar mana em todas as cores, e vou fazer meu Titã seguro também com Caverna, lá pro turno, sei lá, 5 ou 4, dependendo da situação. Na melhor hipótese, eu acho que ele consegue um turno 4 ali.
Mano, tem que ver esse deck jogando. Eu consigo ver, tipo, cenários que segundo turno você encaixa ali um Ramunap Excavator e aí já tem uma Fetch no cemitério e todo turno é land drop e tal, aí começa a snowballar. Mas eu preciso ver, cara. Não, não é um tipo de deck que você vê ali e você fala, nossa, tá. Porque até...
Tem uma pegada diferente, né, MP, que a gente vem comentando desses decks, né? Tipo, parece que ele sacrificou essa parte mais meio combo do deck, né? De rampar e fazer as coisas pra ser um pouco mais lento, mas talvez ser um pouco mais resiliente, né, ao formato, não sei se é.
Então, mas é essa parte que ele abdicou que dava a consistência dele no Modern, né? Eu via ali 8 ramps de 2 manas, mais ramp de 3 e tal. Aí você conseguia ver o filme se formando, né? Olhando pra lista aqui, eu não consigo ver um filme assim tão consistente quanto. Precisaria ver o deck jogando mesmo. E aí isso já me chamou a atenção pra uma coisa, né? Exigibilidade, cara. Não é um deck tão óbvio assim de pilotar, não.
Não, não. Em geral, qualquer deck de Grisan Zenith que vai ter uma toolbox a vida de criaturas, ele já é mais complexozinho de jogar. Né? Tá. Aí você tem que saber bem o meta, saber se teu oponente responde land ou não, ou como ele responde também, pra ter uma resposta quanto a isso, né? E outra, tipo, você, por exemplo, no G1, se tu faz uma Ramunap ali e volta o teu terreno, poucos decks têm resposta main deck pra uma situação de cemitério, né? Então, tu vai sempre poder voltar ali, tu pode colocar o cara de Wasteland depois de fazer teu jogo, né? Varia bastante. Então, tu pode simplesmente ir pro plano do Valakut mesmo, fazer ali as vendezinhas e causar dano, porque o cara não responde.
E deixa eu fazer uma coisa, só esclarecer uma dúvida. A Dríade, ela diz que todos os seus terrenos são todos tipos de terrenos básicos, né? Mas ela não muda o nome dos terrenos. Então, não tem essa interação danosa com o Campo dos Mortos, não, né? O Campo dos Mortos olha só o nome, então...
Deve, só olha o nome, isso. Ah, ela faz com que você gere mana de qualquer cor também com os terrenos.
Beleza.
E ela pode ser transformada em Elk e continuar fazendo com que gere mana de qualquer cor com os terrenos.
Essa coisa que a gente só vê no Legacy. É verdade.
É, tem essas interações, tipo, você pode transformar o Anuel, que ela vai continuar funcionando gerando mana, ou então o Oco ele consegue driblar o Tabernáculo, porque o Tabernáculo ele dá uma habilidade para tuas cartas, que diz que no início da manutenção você tem que pagar 1, senão você destrói ela. Sendo que o Oco ele transforma no Elk sem habilidade, entendeu? Aí ele sobrepõe, sendo que na Dríade a questão é por causa da camada, então ele afeta as habilidades, mas ele não consegue afetar a camada dela que define, que gera todas as cores nos terrenos. Que nem com o Mago da Lua, entendeu? Que quando sofre humildade ele fica 1/1, mas ele continua transformando tudo em montanha.
Ah,
é quando chega nessa parte de camada aí fica um negócio muito louco, assim. Chama o juiz.
É Legacy, né?
É Legacy.
O outro deck que você chamou atenção foi o Doomsday, cara. O Doomsday. Você disse até engraçado isso, que ele era tier 37 antes do Oráculo.
Não, era, mas ele era MP.
Era um deck meme antes.
Era um deck meme. Eu comecei a jogar Magic em 2015. Foi final de 2014 pra 2015. E eu comecei a jogar Legacy em 2017. E quando eu comecei a jogar Legacy, agora me dizia, não, pô, tem um deck aí obscuro e tal, que você tem que empilhar, tu vai ficar só com 5 cartas no deck, aí tu ganha com o maníaco do laboratório. Eu disse, sim, mas se chegar nessa hora e o cara remover o bicho, aí tu perde. Eu disse, pô, que deck merda, né? Que deck merda, porque o cara faz esse esforço todinho, perco metade da vida, deixo 5 cartas, não sei o que, então é quando eu vou ganhar, se eu levar uma remoção, eu perco. É, aí, sei lá, acho que a Wizards escutou e fez, não, pô. Então vamos criar uma criatura que mesmo que ela seja removida, você ganha. Aí já era. Inventaram o Tassas Oracle lá e acabou o jogo.
É mais barato que o Maníaco, tem o Trigger, né?
Exatamente. Então, ideia azul. Ainda é azul pra facilitar.
É verdade. Bom, esse deck ele é a mesma ideia das builds antigas de Doomsday?
É a mesma ideia, usa Astrolábio. Usa Astrolábio porque você quer fazer 3 pretas, né?
Justo.
Então ele usa Astrolábio, mas é a mesma ideia antiga, tu vai montar aquele quebra-cabeça final, quando tu fala duas, da tua pilha, pensando também no que o oponente pode ter resposta, sendo que o que o oponente tem que saber também é que não adianta remover a Taça Sora, porque uma vez que o Trigger dela foi pra pilha, acabou. Pode remover, tu vai ganhar o jogo do mesmo jeito, porque o Trigger foi pra pilha.
E então, o deck tem interação também, né, cara? Ele tem as forces dele, ele tem o Totis dele, ele se protege pra poder combater também. Ele toma o seu
tempo, né? Sim, ele toma o tempo. Ele joga bem, né? Na verdade, eu tava vendo o Thiago jogando com esse deck, eu achei que é até bonito. Não é bonito pra quem tá do outro lado. sabe? Mas pra quem tá olhando a partida é até bonito, porque você realmente monta um quebra-cabeça. E a solução pra Tassos, como ele usa a Caverna das Almas também, então ele faz a Taça das Oracle sem poder ser anuada. Então a solução pra Taça das Oracle seja da Stifle.
Que interessante.
E ninguém gosta de usar Stifle, ninguém gosta de tomar Stifle. Então,
ele usa o Teferinho também, né? Pela habilidade estática, pra proteger o combo.
Isso, então você vê como ele começa tipo, a ficar bem amarradinho, né?
Eu consigo ver interações também, Pato, quando ele joga o Teferinho, só já comprou duas cartas a mais, né? Porque ele só tá interessado, na verdade, na estática do Teferinho, né? Tá bom, pode tentar jogar um Dusden no passe e tal, mas eu imagino que se o deck permite esse tipo de interação, ele tá bem montadinho, né? Tá bem ajeitadinho. Mesmo.
Isso, ele tá bem redondo, entendeu? Ele tá bem redondo, se protege bem ali, tem a LED, tem uns cycles gastando vida ou não, entendeu? E tem o próprio pensamento, né? O descarte. Que não ficou, não é tão bom quanto antigamente por causa do véu. Porque se tomar, dá um descarte e tomar um véu, é ruim. Mas, tipo, quando você faz a Teferinho, um abraço, né? Teferinho não dá mais oportunidade pra ninguém, só ele joga, né?
E apesar da integração, um deck all-in no Doomsday, né? Ele só ganha com o trigger do Oráculo da Taça, né? Assim, lógico, em um cenário bem absurdo, ele pode baixar um Oráculo da Taça ou um Street Wraith que ele roda pra bater o componente até a morte.
Aí é tortura chinesa.
O assassino da colher, né?
É mais fácil pegar a carta e dar na cara do oponente mesmo.
Não,
né? Ver se causa um dano.
Mas tem umas opções de você ter, tipo, no side, uma linha de mentor e tudo, e tentar ganhar com mentor, botar até Counter Balance, Eternos, ou seja, tu começar a virar meio que um Miracles ali no G2, e tu pegar meio que um oponente de surpresa ali. Tu, ó, o cara fez um mentor, tu vai ter que responder o mentor. Tem pra onde?
Se eu tomo um Doomsday no primeiro jogo, é a única coisa que eu vou ficar pensando no game 2. É Doomsday. Segura essa porra. O oponente baixa um mentor que me quebra. Eu tiro completamente, cara.
Pois é, o cara, tu tá ali preparado, todos os caldos aqui pro Doomsday. O cara, mentor, o cara, não, pô, sério. Fudeu. O combinado não era esse. Tu faz teu jogo do Doomsday, eu faço meu jogo de impedir do Doomsday, pô. O negócio não é esse. Então, e até entrando na pauta seguinte, é por isso que você disse, ah, mas por que tem tanto anular feitiço agora, né?
Exato. Por quê?
Então, porque a gente tem feitiços, tipo, resolveu, ganhou, né? Doomsday é um que praticamente resolveu, ganhou. Entre The Angels, resolveu, ganhou, né? Ainda mais que você fica voltando aí várias vezes. Terminus pra um Eldrazi, basicamente resolveu, ganhou. Tu tá ali, tu com teu board todo feito. Tu deu Terminus, eu não tenho brainstorm não pra comprar 3, não. Eu compro um de cada vez ali, no máximo no meu Endbringer. Então, tu quer anular? Show Intel. O cara fez Show Intel, velho, tenho certeza que você não tem aí um Grizzlebrand na mão, nem um Inhaku, entendeu? A não ser que ele seja doido. Mas ninguém faz um Show Intel pra tomar isso.
É verdade. E pro pessoal ter uma noção, né? Tem bastante anular feitiço, sim, diretamente feitiço, tá? Não é qualquer mágica, é só feitiço. Warping Whale no deck de Eldrazi faz isso por duas manas, e Invasive Surgery faz isso por uma mana, né? Uma mana azul anula o feitiço alvo e no delírio você ainda tem como pegar as cartas com o mesmo nome lá e remover do jogo. E essas cartas estão aparecendo no side, sim, pelo que o Pato falou aí pra gente, né? E uma outra coisa, né, Pato? Eu levantei aqui uma curiosidade. Entre as 10 cartas mais jogadas estão Oco, Abrupt Decay, Leyline Preta e Surgical Extraction, né? Eu acho que dá para definir um pouquinho como é que tá o formato pelas cartas mais jogadas. E o fato do Abrupt Decay tá aí e do Treasure e do Tesouro não tá, né? Do Troféu do Assassino não tá, mostra um pouquinho a importância de você não poder ser anulado. O Oco é uma das mais jogadas, que é a terceira carta mais jogada do Legacy atual também. Isso. Né? A Leyline Preta e a Surgical também indicam que Dredge eu não vi nos top decks, mas o Reanimator, né, é um deck que está chamando atenção suficiente para chamar esse tipo de hate, né? Tem mais algum motivo para ter tanto hate entre as mais jogadas, cara?
Não, então, sempre vai ter o hate de cemitério, que é padrão, né? Seja a Leyline, seja a Surgical. Em geral, a Surgical até sempre fica acima da Leyline. Quando isso acontece, o Dredge vem, o Rogak vem, porque se beneficiam quando o Surgical é o hate mais jogado, né? Mas quando você pega essa sequência, tipo, Oco, Decay, e se você for as 10 cartas mesmo, né? Tipo, pelo menos nas duas últimas semanas, Brainstorm, Força de Vontade, Mystery Forest, Tropical Island e Oco. Ou seja, eu tô definindo o deck aqui, né? O Snow Oco, eu tô definindo o Snow Oco. Então, é aquele negócio, você joga de Oco, eu jogo de Decay, né? Você joga de... É simples assim, você vai jogar de Yoko, beleza, eu vou jogar de Kay, então. Eu nunca vi uma carta tão respeitada no Legacy. Uma carta, teoricamente, pra deck mid-range, tão respeitada quanto o Yoko, extremamente respeitada. Porque não tem como tirar. Não, tirar batendo é muito difícil. Você tem que ser um super agro mesmo. E aí, quando você pensa, tipo, se eu tenho que ser um super agro pra tirar ele, será que a vantagem é eu bater nele ou bater no oponente? Já que eu tô batendo tanto, entendeu?
E de quebra, né, assim, quem tomou bala perdida foi o Burn Legacy, né? Sem nem sinal dele, coitado.
Foi, não, sem chance, sem... Como é que ele vai conseguir respirar aí no ambiente que o cara faz? O cara joga com quatro cores, ou seja, o preço do progresso já tá indo aí, sendo que o cara tem oco, puro, e muitas vezes o cara de quatro cores usa astrolábio e básico. Então, cadê meu preço do progresso para causar 12, 16? Não tem, entendeu? Aí o Burner levou uma perdida aí para matar mesmo.
E sobre as criaturas mais jogadas, a primeira é Delver, claro, mas a segunda é o Ice Fang, mano. O Ice Fang, o quê? Faz o quê, cara? Não faz um ano que ele saiu. Deve fazer uns 9 meses que ele saiu. E a segunda é mais jogada do Legacy, PQP.
Modern Horizons, né? Modern Horizons. Tipo, se você joga... Né? É engraçado isso que a gente falou. Tipo, se você joga de Oco, eu jogo de Kate. Se você joga de Delver, eu jogo de Ice Fang, com Death Touch e Flash. É. Voar 1/1, ou seja, é tipo pedra, papel e tesoura mesmo, entendeu? Fogo e água, essas coisas assim. Você vem de um jeito, eu vou de outro pra derrubar, né? Não tem pra onde. E ele começou a R$5, velho. Eu lembro, ele começou a R$5. Ice Fang. Hoje em dia ele custa 20 ticks, eu acho.
É porque ele exige uma certa dedicação, né, cara? Lembrando, o Ice Fang não faz tudo o que ele faz automaticamente. Você tem que ter pelo menos outras três permanentes nevadas, né? Então precisa se dedicar para poder usar ele 100%. Mas os decks fazem isso, conseguem fazer isso com consistência.
Né? E ficou uma dedicação fácil, né? Eu faço duas ilhas nevadas e um astrolábio, entendeu? Pronto. Ótimo.
Fechou.
Ótimo. Mas eu faço ele aqui, dou meu draw, item Death Touch, porque eu tenho três permanentes ali, não tomo estilente, não ligo pra Buddy Moon, tô suave. Aqui, ó, corrigindo aqui a minha curva, ainda com um barra, um voar Death Touch, flash.
É, cara. Bom demais. Esse novo Legacy parece definido, ainda bem que ele tem bastante opção, né, e não tá tão centrado aí em decks... só controle, e tem dois combos muito interessantes, né, o Reanimator e o Doomsday. Então tô com pra ver o que é que vem por aí no Legacy.
Não, eu acho que se a Wizards conseguir dar um tempinho pra gente experimentar as cartas, aí já ajuda, né? Por quê? Porque tá tudo muito rápido, toda edição entra uma, duas, três cartas, 10 cartas no Legacy, né? Talvez agora com essa nova edição aí entre alguma coisa pro Frontel ou pro Reanimator. Bicho gigante que vale a pena, né?
Super Bizel. Bem lembrado, viu, cara? É possível. É possível.
Então, entre outras coisas.
Bom, você lembrou também, cara, de falar da Liga Brasileira Legacy, né, que tá ocorrendo virtualmente. Onde que ela tá ocorrendo? Como é que é essa liga?
Cara, então, ela tá no canal da Twitch, MTGO Brasil, né, tem até um grupo no Facebook também que é do MTGO Brasil, e pra falar...
MTGO Brasil.
É, isso, tá. MTGO Brasil. E aí é o seguinte, é do Marcelo Medeiros, se não me falha a memória, e os caras tiveram a ideia de fazer uma Premier League de Legacy, que nem a do Julian, pra quem curte o Legacy deve saber quem é o Julian Neves, e que ele faz uma Wii com a Aviador Rings, com acho que o Mengucci também, com uma celebridade. Opa. Lá. É, com a Altum também, ele chama o Altum. Então assim, com vários players absurdos, então a gente pegou, os caras pegaram essa ideia aí, e falaram com ele, falaram com o NZD também, né, com a Norag Dash, e plagiaram, digamos assim, fizeram um copycat dessa ideia para o Brasil. Então, em tempo de coronavírus e quarentena, o Legacy não pode parar, né? Os caras fizeram essa liga, são basicamente 16 jogadores que jogam no mall, já jogam há um tempo, e vai ter uma premiação lá, final, mas para ver quem é o melhor. Digamos assim, desses 16, tem uma premiação extra para eles, e basicamente, acho que tem um jogador de cada região, de cada liga. Tem um da Lampions, tem o pessoal da Liga Mineira, tem um legal. Da Liga Paulista.
Tá todo mundo representado, então.
Tá todo mundo representado, tem o pessoal do CFC. E aí ficou bem bacana. O Fausto também tá lá, que é de Brasília. O Daniel Nunes, também de Brasília, que é piloto de Fractos, já é o criador do Fractos. Então é bem bacana, assim, tipo, tentam de todo jeito matar o Magic e o Legacy, assim, mas não consegue. É pior que barata.
Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser acompanhar também o canal do MTGO Brasil. Ver esse Legacy isso. Aí de alto nível lá sendo jogado ao vivo, né, na Twitch. Isso. Mas você falou que tem representantes das ligas locais. O coronavírus impactou também, né, nas ligas locais, no andamento de tudo, né, até nessas ligas. Né, e a gente deu uma passada aí por todas elas, né. O que aconteceu? A Liga Mineira, a próxima etapa do dia 26 de abril, ela tá mantida por enquanto, mas sempre naquela incerteza, né, cara, que a gente não sabe se essa quarentena vai ser estendida e eles vão ter que postergar também novamente, como fizeram com outras. Como é que tá a Lampions?
Cara, na Lampions a gente teria um agora dia 5 de abril, né, ele foi cancelada, e possivelmente a gente deva cancelar do dia 10 de maio, porque a Wizard disse que não é pra fazer nada até o dia 10 de maio, né, então a gente só teria agora dia 30 de maio. As outras ligas saíram cancelando também todas as suas etapas, vão divulgar um calendário depois, mas assim...
A LPL cancelou, né? Ia ter uma rodada isso. Dia 5 de abril, foi cancelada e não haverá reposição. Eles não vão repor os eventos cancelados, o calendário só vai ficar mais curto, menor, né? Mas eles não vão fazer isso. E a Liga de Santa Catarina, né, o Circuito Legacy de Santa Catarina também, né, a última notícia que tem é que no final de fevereiro eles colocaram réu competitivo em vez de réu regular, né, para os campeonatos. Mas está tudo suspenso por tempo indeterminado. No Rio de Janeiro também tinha dois campeonatos lá, o Michele e a Legacy, e a sexta edição do Alpha Legacy, né, e eles iam rolar no mesmo fim de semana, esse último, e também foi cancelado, tá? E como, né, a situação está incerta, ninguém sabe quando vai voltar. Então, quem puder jogar Legacy no mall tá jogando, né? Quem não puder, tá acompanhando. Pelo menos tem o que acompanhar.
Pois é, tem uma galera fazendo um material bacana aí. Tem o Fausto com o Eternal Magic BR, que ele tá streamando todos os dias, a partir das 8h30 da noite, segunda a sexta. Tem o Thiago também. Legal. Com a avó dele fazendo participação especial. A avó do Thiago.
A avó do Thiago.
A avó do Thiago aparece sempre chamando ele, tipo, meu filho, saia daí, vamos conversar. E aí, ele também tá streamando todos os dias. E a galera tá produzindo aí um conteúdo na quarentena, né? Mas todas as ligas pararam mesmo. Agora só resta a gente esperar jogar no mall. Quem já joga no mall, ou jogar no Arena. Até eu fui jogar T2 na Arena. E é o que sobra, velho. Não dá pra fazer muita coisa.
Pato, como você falou, ter a nossa anteninha voltada pro mall é importante, porque o power level das últimas coleções tem sido alto, né? Não tem sinal de que isso aí vai parar, e com certeza Ikoria vai incluir aí algumas cartas que podem impactar. Então elas vão aparecer primeiro no Legacy, até porque todos os eventos de lançamento vão ser suspensos, né? Exceto no Magic Virtual, né? Então suspensos um mês, né? Então, como já não ia ter evento de papel de qualquer jeito, né? Então até acesso às cartas a gente não vai ter. Então, se aparecer novidade, vai ser no mall, tá?
Não, é exatamente isso. Só restou o virtual, né? A gente perde o Gathering ali, que é o que todo mundo gosta, encontrar já. Mas quando passar essa quarentena, eu tenho certeza que os torneios vão ser gigantes, porque tá todo mundo louco pra se encontrar, tomar aquela cerveja e tal.
Esse pessoal que fica jogando arena, embaralhando carta de papel pra não perder o hábito, né, seu Eli?
Eu tô aí.
Você
fica do lado aqui, cara.
Eu vi esse comentário no grupo hoje, o cara, não, pô, tô jogando aqui, mas eu tô com o meu deck do lado e eu fico embaralhando pra sentir a sensação de embaralhar e não perder o cara. Bicho, se isso não for considerado droga, vício, eu não sei mais o que é. Eu não sei mais.
É verdade, acho que muita gente vai se ver, né, nesse comentário aí, essa prática que ele faz. Bom, chegando...
Se não estiver ouvindo o podcast, jogando arena e embaralhando, né?
Não, eu fico imaginando, muito tipo, fácil. A mulher do cara chegando assim, vendo, meu amor, o que é isso aí? Você não tá jogando online? Tô, e esse baralho aí do lado, pra não perder o costume? É doido.
É impressionante.
Louco.
Bom, Pato, chegando aqui no final do nosso Legacy pós-ban, o que a gente deixou de falar, esqueceu aqui sobre esse novo Legacy, né? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, a gente falou bastante, mas tem alguma coisa aí que ficou para trás?
Cara, que eu lembre agora não, acho que a gente conseguiu abordar aí, um tempo até bastante extenso, feito sempre faz, né, no Raio Podcast, acho que a gente conseguiu abordar tudo e esperar o lançamento dessa nova edição e qual carta vai entrar no Legacy. Eu espero que não entrem muitas, uma ou duas, pelo amor de Deus, só, para ter tempo de usar e experimentar cartas que já foram lançadas e que são muito OP. E...
Até eu te perguntar sobre isso, Pato, agora que eu sei que a pergunta de esquecer foi pra você, mas a gente tem comentado várias vezes sobre o power level nítido, né? Desde Guerra da Centelha pra cá, as coisas mudaram, né? Você falou que teve uma rotação, basicamente, no Legacy, né? Você acha que isso tá sendo bom em geral pro formato, ou pior, não no sentido de ser ruim ter carta boa, mas de não ter tempo, né? Porque ao contrário do T2, por exemplo, as cartas entram, a coleção sai e as coisas são muito mais rápidas, né? Caem muito mais rápido. O Legacy tem a primeira questão do investimento, né? Então, tipo, não é todo mundo que tem 5 decks para jogar, então não dá para trocar de deck sempre. E aí acaba atrapalhando mais o meta do que ajudando.
Isso. Cara, eu acho o seguinte: eu acho que é ruim você não ter tempo de testar as cartas que entram. E como é que se diz? É bom ter carta nova, é bom, pô. Ninguém quer ficar jogando com o mesmo deck, as mesmas cartas e contra as mesmas cartas por 5, 6, 7, 8 anos. Já imaginou, tipo, tu para de jogar, tu volta 8 anos depois e o teu, sei lá, o R-Delver tá a mesma coisa, todos os outros decks estão a mesma coisa, isso é chato, né? Todo mundo gosta de uma novidadezinha de mexer. Então, assim, eu acho que é bom entrar cartas, agora tá entrando demais. E desde. Foi até falei no grupo uma vez, desde War of the Spark. Toda edição teve um ban em algum formato. Entendeu? Todas, até Modern Horizons nem se foi. Então, assim, toda edição teve algum ban em algum formato, ou restringir algum formato. Restringir carta no Vintage. Na série restringida no Vintage. Porque a Mystic Forge foi restrita no Vintage também. Então, Sim. Assim, isso pra você ver como o nível tava absurdo. Então, eu acho que tem que dar um tempo. Mas vai entrar uma carta, um ou outro, ok? Até porque a sensação do ban é muito ruim. Ruim pra quem investiu. Ruim pra quem ficou jogando aquele metagame que tu já sabia que a carta ia tomar ban, feito foi a Breach. Pô, se a Agmorphs Will é banido, por que o cara vai lançar uma carta que é melhor ainda, com custo menor, entendeu? E como é que ela não vai ser banida? Óbvio que ela vai ser banida.
E não me digam que eles não sabiam que isso ia acontecer, tá? Tá escrito na carta, jogue cartas do seu cemitério. Tá escrito na carta, poxa.
Velho, tu dá um draw numa carta dessa, no late game, tu olha teu cemitério, tem tudo lá, tu faz, ganhei. Eu só mostrava a carta pro oponente, se fosse eu, disse, ganhei, beleza, G2. Porque, pô, é óbvio que eu vou ganhar o meu cemitério, como é que tá? Vou jogar tudo aqui, pô, ganhei. Então, assim, eu acho que não ter tempo pra experimentar é muito ruim, mas é muito bom ter carta nova. Agora, vamos devagar no Andor aí, no Santa. Né? E é muito ruim a sensação de quem comprou e foi banido, entendeu? Até, por exemplo, agora, o cara comprou um pouco agora por R$70 e tudo. Pô, e se ele levar um ban? A sensação do cara, porra, vai ver ban, velho, caramba, então muda tudo de novo. Eu gastei dinheiro com isso, gastei horas aprendendo a jogar com aquele deck, que eu aperfeiçoo naquele deck, pra galera que joga online, ganha ticks com isso. Então é meio broxante, na minha opinião, acho que é bem, bem desanimador. Mas eu acho bom entrar carta nova. Então a carta nova é bom, só vai devagarinho aí, entendeu? Até porque a gente tá falando, porque a gente tá falando do Ego, assim, entendeu? Uma coisa é o cara, por exemplo, eu olho o T2 hoje, eu acho que o T2 tá saudável, tá bem legal. Você abre uma página na semana e vê, tal deck agora tá bem posicionado no T2, entendeu? Não é mais o W, é o Temur. Aí agora, mas o Temur ele não tá tão bem porque tem um Fares e voltou o Fares de algum jeito e mudou alguma coisa. Porra, o T2 tá massa. E eu jogo o Legacy, tô achando o T2 massa. Isso é bom.
Tá mesmo.
Mas, pô, tipo, muita carta OP é demais, velho. Não dá pra ser assim, não. Tipo, agora entrou o Muro, entrou a Taça, né? Fez aquela gracinha ali, beleza.
O Santuário pra pompar o Miracles, né?
Mas o Santuário já entrou junto com o Oco lá. Porque o Santuário, ele já entrou com uma turma tão do roubo, que é Oco e tudo mais.
Ele ficou toda.
Pois é, aquele negócio. Fulano roubou quanto? 5 bilhões. E Beltraninho? Beltraninho roubou 5 milhões. Só, pô, 5 milhões. 5 milhões dá, 5 milhões dá. Entendeu? É uma coisa. O Santuário entrou, porque ninguém fala de ban no Santuário no Legacy. Aí o cara fala de Véu, né? Aí o cara fala de Oco, que é o Rei da Quadrilha. E assim vai. De vez em quando fala de Astrolábio, que é o aviãozinho ali, só faz levar uma coisinha ou outra ali e tal. Besteira. Mas é isso. Acho que vamos entrar carta nova sim, mas vamos dar um tempo também. E vamos equilibrar. Tipo, pô, vamos equilibrar. E vou lançar um ciclo. Lança um ciclo mais ou menos das cartas, mais ou menos. Próximo nível delas ali, não faz um OP pro azul. Ou então, feito eles já vinham fazendo há um bom tempo. Tipo, desde War of the Spark, eles vêm forçando o verde com uma melhor cor. Tanto que no Legacy, tipo, antigamente era o vermelho, que era a terceira cor, que você ia montar um deck, principalmente se fosse control mid-range. E agora passou a ser o verde. Então, o verde depois o vermelho, entendeu? Porque o verde tem Vel, tem Uro, tem Oco. Então, não tem como competir.
A coisa tá em constante transformação. Considerem o Legacy atualizado, então, e o formato está interessante. Tende pois a ficar mais aí ao longo do ano, né?
Tá bom, tá bom. Tá legal. Rotacionou.
Rotação do Legacy depois de décadas. Mas é isso aí, Pato. Obrigado pela participação, então.
Valeu.
Vou deixar os links também na descrição, né? E quem quiser mais programa, mais conteúdo de Legacy, pode comentar que a gente cria assim, tá bom? Então, é isso aí, cara. Obrigado.
Obrigadão, Valeu MP. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo que são das ligas aí, pra Marajá, pro Fausto, pro Thiago, pro Belu, pro DK, pra o Rubro Snick, meu parceirão aí, entendeu? Amigão meu. Então, um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. E um abraço pra vocês, é que vocês são foda. E eu queria mandar um beijo especial pra Xuxa também, viu?
Valeu, Pato. Você listou o Legacy brasileiro, né? só faltou generindo aí e tal. Pronto, Legacy brasileiro está listado aqui. Grandes ouvintes nós temos.
Não, esses caras são os que mantêm a parada.
É sério, é verdade, é verdade.
Tá bom. Valeu. Aí,
obrigado, Pato.
Obrigadão, Emi. Valeu.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana é do Nelson, que diz: ver alguém jogando sozinho e sempre fazendo a mesma coisa não tem a menor graça. Ele estava falando sobre alguns certos decks que eu não vou mencionar aqui, tá? Pra não fazer inimigo, mas acho que esse cara puxa serviu, né?
Com certeza.
Obrigado aí, Nelson. Lembrando, né, ouvintes também, principalmente os apoiadores, né, podem fazer frases também que a gente anota aqui, deixa tudo salvo para trazer aqui na fase final, tá? É só para lacrar, tá bom? Só se for para lacrar. É isso, ele. Legacy pra mim é o formato mais interessante do momento, tá bom? Agora vai entrar o Standard, então a gente vai ter que, né, de fato, por umas duas semanas o Standard vai ficar muito legal, com ideias novas, mas o Legacy tá cheio de coisa nova. Obrigado aí pelo Pato por ajudar a gente a entender essas novidades aí, né? O Legacy sempre surpreende.
É, acho que realmente o MOL tem ajudado, né, a ser um pouco mais o Legacy. A gente tem tido mais produção de conteúdo também do formato, e eu acho que e tudo isso tem trazido ele mais em evidência, né? E por mais que ele esteja passando por um momento de, não vou dizer de instabilidade no sentido de estar ruim, mas de estar tendo o formato tá sendo alterado, né? Com o pessoal ter comentado que o formato passa por rotação, né? Então acho que tem muita coisa mudando no formato, e para algumas pessoas, talvez que não gostam tanto, né, tem sido um pouco ruim, mas acho que, como você disse, num contexto geral, eu acho que o Legacy tem trazido várias coisas boas, e inclusive para mim, por exemplo, né, que conhecia zero do formato, agora talvez eu conheça 1%, está sendo interessante ver essas novas mecânicas, essas cartas, interagindo com todo aquele power level antigo, né? Então é interessante ver.
E de Core, cara, o que você mais tá esperando em Core?
Ah, cara, eu quero ver essas mecânicas funcionando, que Companion e Mutate são bem interessantes. Eu quero ver como o T2 vai enfrentar esses bichões, alguns bichos com habilidades bem boas. Eu espero que o Standard continue sendo relativamente diverso, né? A gente tem falado sobre isso, que por mais que você tenha vários decks, você tem decks há um bom tempo, né? O Fires, por exemplo, tá aí há um bom tempo jogando e tal, mas você tem uma diversidade que você tem ali pelo menos uns 5 decks bons, que a gente pode considerar de chamar de tier 1, rodando ali.
Esse standard de Tero se desenvolveu como talvez um dos melhores das últimas temporadas, né?
Sim, ele apesar dos problemas que o Drain trouxe, né, com vários banimentos, eu acho que Teros colocou de volta no trilho.
Ele tinha 3,5 decks no começo, e depois apareceram outros 3 decks para rivalizar com os anteriores, né? No Tier 1 mesmo, e ficou um ambiente um tanto equilibrado, né? E se você queria jogar coisas grandes, powerhouses, né, muitas cartas míticas, você tinha o deck de Fires, né? Se queria mais controle, assim, ou coisas mais repetitivas, era o deck de Sacrifício, enfim, tinha gosto pra tudo, tá? Deck agro com aquele vermelho, do Javier Domingues também. Então, tipo, tinha muita coisa, tá? Tinha muita opção. Espero que continue assim. No meu caso, eu tô mais excitado por jogar o limitado contra jogadores no Arena, tá? Eu adoro o limitado, vai ser uma baita oportunidade. E o Arena de graça, né, cara? Inclusive, a gente precisa pagar os dólares absurdos que você pagaria para jogar isso. Então, eu gosto bastante. Acho que é um privilégio nosso poder usufruir dessa plataforma aí. Mas fora isso, né, a próxima coisa que eu quero, cara, é fazer uma pilha gigantesca de criaturas com mutação, cara. Eu não vou resistir. Acho que eu vou gastar um draft, né, pra isso. Não, com certeza, cara. Tomar bounce, blink, qualquer coisa, só pra ver o que acontece. Mas com certeza eu quero muito fazer isso pra ver como é que fica, tá? Mas é isso, né? Espero aí que todos se divirtam no pré-release, se for jogar no Arena ou no Mall, tá? Vai ser essa semana, do dia 16 ao 18, e semana que vem estaremos de volta. É isso aí, Lee.
Isso aí. Valeu, galera. Abraço.
Obrigado, até semana que vem. Falou.